Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos. Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler, e nesse programa a gente vai fazer uma coisa bem especial. A gente já fez algo assim quando a gente comentou Bumblebee e o retorno de Mary Poppins, mas agora a gente vai fazer porque, na verdade, não são simplesmente dois filmes, mas sim um evento, né, que foi o Barbenheimer. O Alerta de Spoiler dessa vez vai ser sobre o Barbenheimer, dividido em dois blocos. A gente não vai misturar as coisas, a gente não vai misturar os assuntos. Então,
ah, não?
Não, ah, não dá, né? Tudo bem que são dois filmes que discutem como se você juntar um monte de homem vai dar merda, mas enfim, a gente não vai misturar os assuntos, então primeiro bloco sobre Barbie, depois a gente fala do Oppenheimer. Pra falar de Barbie, tá aqui com a gente Davi Garcia.
Estamos aí na área.
Também com a gente pra falar de Barbie tá aqui Felipe Pereira.
Eu achei que o Davi ia começar a participação dele falando que ele, tal qual quem, tem todos os genitais, mas...
E temos uma convidada aqui muito especial pra falar da Barbie, do filme da Barbie, que é a Karina, lá do canal Trecheira Violenta.
Oi, gente, tudo bem? Muito feliz que... Acho que é a primeira vez que me chamam pra falar de um filme que não é de terror. Então, muita satisfação de estar aqui falando de Barbie.
Olha, a gente até falou isso antes de começar a gravar, talvez seja um filme de terror para muito homem aí, né? Que tá super preocupado com o filme da Barbie. Mas enfim, vamos falar de Barbie então, agora. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like... Karina, e aí? O que você achou do filme da Barbie? Filme dirigido pela Greta Gerwig e que... Sim, aparentemente é a grande surpresa do ano, né? Foi pra você também?
Foi super. Eu sempre falo no canal que eu não tenho muito hábito de ver trailer, porque eu gosto muito da experiência de entrar numa sala de cinema sem ter ideia do que eu vou assistir, sem saber. E eu acho que no caso da Barbie, a própria divulgação do filme se preocupou com isso, porque ninguém tinha muita ideia do que ia ser abordado ali. A gente entendia que ia ser uma coisa meio irônica, mas não sabia exatamente como. E eu amei, eu achei super divertido, eu ri demais. Eu acho que é um filme que tem um tom muito acertado, porque é um filme bobo, assim, de certa forma, mas... Ao mesmo tempo, ele é muito inteligente. E isso é uma fórmula que funciona muito, e eu gosto muito. Ao mesmo tempo que ele aborda toda essa questão de feminismo e de representatividade da mulher na sociedade, ele faz isso de uma forma muito debochada. E é um filme muito autoconsciente, ele sabe o que ele tá fazendo, até onde ele pode ir. Isso achei muito bom. E até o próprio jeito que ele fala umas coisas que são muito óbvias, que você fica tipo, nossa, realmente, o mundo vai mudar agora porque Barbie falou isso. Mas o filme sabe disso e faz piada sobre isso também, e é muito engraçado. E o fato de deixar conservador puto é só a cereja do bolo.
Pois é, eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais divertidas do filme, que é ver a reação que algumas pessoas têm com ele. E você falou de uma coisa que eu acho fundamental. Ele tem toda uma temática feminista, sim, ele se assume dessa forma, mas eu acho que ele, por ser um filme pop, ele sabe a forma como ele tem que falar com o público dele.
Exatamente.
Então ele não é panfletário, né? Ele não é chato, ele não é verborrágico. Muito pelo contrário, ele tem um texto extremamente inteligente que ele vai conduzindo o público a, antes, às vezes, de ter uma sacada, o público já entender do que vai ser isso aí, do que o filme tá falando, e ter essa sacada junto com os personagens. Isso eu achei muito legal. E eu vi muita gente no cinema. Assim, eu fui numa sessão com a minha esposa, tava lotado o cinema. Assim, não, acho que não tinha lugar mais, tava realmente lotado. E assim.
Foi na estreia?
Foi na estreia. Eu vi, assim, muitas meninas, muitas mulheres assistindo ao filme e se emocionando com algumas coisas. Principalmente com aquele diálogo da personagem da...
América Ferrari.
América Ferrari, isso. Que tem, né, o momento dela, que ela dá aquele discurso e tal. Que é talvez o momento mais verborrágico do filme, mas é tão verdadeiro aquilo.
É. Sabe uma parte do filme que me tocou muito? Porque... Mas isso é porque é muito pessoal, assim. Porque é uma pauta que mexe comigo. Eu tenho pavor de envelhecer, gente. Pavor. É um negócio que eu penso, eu fico nervosa. E a cena dela com a senhora no ponto de ônibus mexeu muito comigo, eu achei uma cena muito bonita.
Eu vi muito suspiro no cinema quando teve essa cena.
Nossa, achei lindo. E aquela curiosidade que todo mundo já falou, mas a gente fala de novo, que aquela é a filha da mulher que criou a Barbie, do cara que criou a Barbie.
A Ruth Handler.
É, exatamente. Isso é... O filme é todo muito significativo, né? Tem muita referência, muita coisa. E eu não sabia que era ela. Eu descobri depois na internet. E eu achei... Independente disso, eu achei a cena muito linda.
A cena é muito bonita. E eu acho que isso que você falou é importante porque é uma coisa que o filme também acaba lidando, né? Você tem medo de envelhecer. E talvez esse seja um medo que venha de imposições sociais, né?
Gente, com certeza. Assim, eu fiz 30 anos... há 2 anos atrás, e nossa, eu fiquei em pânico, porque isso principalmente, acho que tanto para as pessoas no geral, mas principalmente para a mulher, parece que a mulher tem uma data de validade muito curta.
Sim.
Então você sente que você tá ficando velha pra fazer as coisas, tipo assim, e isso porque eu tô com 32, assim, imagina, tipo, se você fica nessa pressão, tipo assim, se você chegar nos 40, sua vida vai acabar, e não é bem por aí, então eu achei muito bonita essa mensagem, o que não é, isso que é legal, que não é a principal mensagem do filme, mas foi uma coisa que me marcou, acho que isso aqui é cinema, né, você, nossa, que frase pedante, meu Deus, mas mas de fato é... audiovisual, qualquer tipo de arte, no geral é isso, né? Cada um se identifica onde dói.
Eu tinha muita preocupação com relação a esse filme, porque muita gente tava falando que ele vai ser meio que um show de Truman, só que com uma marca famosa. E, pô, meu irmão, sempre que tem essa parada de, pô, vamos fazer um filme sobre uma marca famosa e ele vai tentar desconstruir algum assunto, eu já sinto meio que uma coceira, que eu fico, caralho, irmão, pelo amor de Deus, o que essa marca famosa tá tentando fazer? Por que eles querem me enganar? Porque se você for olhar de uma maneira cínica, você pode olhar pro filme da Barbie e falar assim, porra, é um filme sobre a marca de uma boneca que é magérrima, que é dentro de padrões, que não tem dificuldade nenhuma, que tem uma vida de plástico. E, enfim, o filme tem uma total consciência de que todas as coisas super perfeitas ali são completamente reais, então, beleza, isso passa pra cima. Mas que fala sobre questões de feminismo que... passam ao largo, assim, do feminismo liberal, enfim, porque não vou ficar explicando para vocês o que é feminismo, que vai tomar no cu, né? Também não vou ficar fazendo aqui o... Cadê a Kéfera aqui pra falar de mansplaining? Mas, porra, cara, tipo, é um pouco meio que... Você fica meio sentido, caraca, é como se o filme da Coca-Cola fizesse um texto contra a obesidade. Que é uma sacanagem, brother. Tipo, sei lá... E como recentemente teve aquele filme lá com o Beetlejuice lá do McDonald's, o Fome de Poder, eu fiquei, caralho, esse vai ser mais um filme cínico sobre uma marca e vai tentar dar uma limpada ali. Se bem que filme do Fome de Poder não limpa a barra do McDonald's. Mas não, cara, ele passa por umas coisas... Eu acho que ele arranha muito a superfície. E muita gente fica reclamando do lance de os homens são caricaturas. Os homens são burros. Os homens são idiotas. Brother, todos os personagens aqui, fora o personagem da América Ferreira, que tem nuances, que é tridimensional, todos os outros personagens, inclusive os humanos, são extremamente bidimensionais. Não é só o Ken, não é só a Barbie, não são os Ken só, não é o Allen, se bem que o Allen, pra mim, ele é sensacional. O Michael Cera nasceu pra fazer aquilo ali.
Com certeza.
E a história que eu mais gosto dele é que ele usa... Cara, muito bom. Ele no meio das meninas, ele usa a rosa pra se camuflar no meio da...
Não, é muito bom. O elenco, o casting do Michael Cera foi uma das coisas mais legais desse filme. Todo mundo saiu falando do Ryan Gosling, que, pô, é bom, a gente conhece o Ryan Gosling, sabe do que ele é capaz, né? Tipo, não surpreende ninguém ele ter ido bem.
Acho que surpreende as pessoas porque o Ryan Gosling geralmente faz filmes de ação que normalmente são mal interpretados, porque boa parte dessa rapaziada em céu ama Drive, ama os filmes que ele faz, que ele é porradeiro, mas claramente não prestaram atenção no filme, ou não tem capacidade pra poder entender o filme.
Filme favorito do Ryan Gosling é uma comédia romântica que eu acho muito engraçada, que é com o Steve Carell, que é Amor a Toda Prova.
Ah, o Crazy Stupid Love, né? Esse filme é divertidíssimo.
Cara,
acho que
é
o primeiro
engraçado
filme que ele faz com a Emma Stone, se não me engano.
É, eu acho muito engraçado esse filme. A cena final, que todas as tramas se juntam, eu passo mal de rir.
Esse filme é muito bom, cara, muito divertido. Todos os personagens, inclusive a Sasha, filha da protagonista humana, são caricaturas. A menina, ela claramente é uma pessoa extremamente odiosa, que detesta todo mundo, e fica com vergonha de chamar a Barbie de maluca. Ela chama de neurodivergente. Pô, irmão, valeu, rainha do eufemismo. A gente sabe que você é escrota. Porque sim, porque as pessoas são escrotas. Porque adolescentes são escrotos, não é? Não vou fazer minhas palavras da Diablo Code lá no Garoto Infernal, de que o inferno é uma garota adolescente. Mas todo ser humano tem na sua natureza um pouco de crueldade.
Não, vai falar com ela vai destruir você. Tipo, ela já é isso mesmo, sim, né?
Ela tem essa fama.
É.
Então, assim, todos os personagens são caricatos. E maneiro. Tá, sim, tudo bem.
É, o lance de, os homens são retratados como imbecis, como idiotas. Tá, o personagem do Will Ferrell, que é o CEO da Mattel, aquela coisa toda, ele é realmente extremamente caricatural e tudo, mas a proposta do filme é essa mesmo. Agora, eu acho que a parte mais interessante da questão dos Kens é você tratar eles como crianças. Porque a mensagem toda do filme é essa, tipo, ninguém nasce imbecil, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce querendo se sobressair aos outros. Eles só fazem isso porque eles aprendem isso. Então, antes dele ter contato com o mundo real, que é isso mesmo, é todo mundo querendo passar por cima mesmo, né? E aí você tem toda a questão do patriarcado. Antes dele ter contato com isso, ele não... Jamais que ele pensaria nisso. Quando ele tem contato, ele usa isso como argumento para se comportar daquela forma. Ele aprende um comportamento que é já um comportamento aceito pela sociedade, né? Um comportamento que, beleza, tranquilo, né? Os pedreiros lá mexendo com a Barbie quando ela entra no mundo real. Então, eu acho que nesse sentido é um filme que tem até uma importância, sabe? De ativar ali nos pais o tipo de conversa que quer ter com os filhos. Eu vi muita gente reclamando da cena da Barbie falando, né, no final lá, dizendo que ia marcar o ginecologista, né? Tava lá pra consulta com o ginecologista. Aí eu fico imaginando, poxa, se a mãe se sentiu envergonhada por ter levado a filha e a Barbie falou de ginecologista e ela não queria que a filha tivesse contato com isso, que tipo de diálogo que esses pais têm com essas crianças?
Porra, cara, nossa, é demais. Eu lembro que teve um tempo atrás que fizeram umas montagens com os pôsteres dos Vingadores e colocavam todos os personagens masculinos, sim, com a, sim, bunda arrebitada pra frente. E aí o pessoal ficou, meu Deus, homens têm bunda, não sei. Como se, sei lá, cena de histórias em quadrinhos não fossem extremamente sexualizadas, inclusive pros homens, porque, pô, cara, Super-Homem, ele tem a marca lá da mala o tempo inteiro, irmão. É bizarro, porque, tipo assim, o negócio tá visual, só que acho que as pessoas estão com os olhos tão viciados que elas não percebem que aquilo dali tá agressivo e, enfim, passa. Agora, quando a menina verbaliza, é bizarro, porque, tipo assim, a Barbie nem é uma personagem sexualizada, nem é uma personagem que é sexualmente ativa, mas ela, por ir no ginecologista, ela arranha ali a superfície do que é ser uma pessoa que tem sexo, tá ligado? Pro homem,
Eu não sabia que essa cena tinha causado rebuliço nas pessoas, não.
Tá
eu causando. Achei que... Nossa, gente,
você vê o nível, né?
Olha, lamentável. Eu achei que as pessoas estavam chocadas pela cena que ela e o Ken fazem piada, do tipo, o que a gente vai fazer aqui hoje à noite? Ela, não sei. Que falaram que, não, o filme tem uma frase de teor sexual. Gente, pelo amor de Deus, cara.
Pô, cara, é maravilhoso. As cenas que tem teor sexual é a dança do Greasy, é o Ken distribuindo as roupas, tá ligado? Entregando lá pro outro Ken do esqueci o nome do ator lá, o Ken que é preto. Enfim, cara. Eu imaginei
que é o rapaz
também...
do Invasão Secreta, né?
Não sei se ele é do Invasão Secreta, tô super de boa, cara. Não me peço pra falar disso, não. Mas, enfim... Eu vi que rolou porque eu tenho uns amigos, não tenho amigos em céu, antes que vocês façam piadinhas, mas eu vi que alguns estavam compartilhando que estavam enganando as pessoas porque uma das atrizes que faz a Barbie é uma atriz trans. Era uma propaganda enganosa, mas é isso, né? A gente já sabe, né, que vai acontecer essa merda.
Cara, e eu achei muito legal a forma que isso foi retratado, porque isso nunca é uma questão.
Exatamente.
É uma atriz trans que faz, isso nunca é citado, é de uma forma extremamente natural, que é como deveria ser encarado mesmo. Sim. É uma mulher e pronto. É isso.
É uma atriz e ponto.
É uma atriz, acabou. Eu vi hoje que quem dublou essa personagem é uma dubladora trans também, eu achei isso bem legal.
Que ótimo, porque teve uma personagem dela da HBO, acho que na série lá, nessa última aí, que foi The Idol, e colocaram um homem pra dublar ela.
Maravilhoso.
Mentira.
E virou uma polêmica isso aí.
Bom demais, né?
Mas o que essa série acertou, né?
Nem na versão nacional...
É, mas aí, com todo respeito ao fim de semana, a culpa não é dele, né, cara? A culpa é do pessoal da HBO Brasil que faz uma...
É, terem aprovado isso foi terrível.
O que eu gostei de verdade de Barbie no contexto geral é que, ao mesmo tempo que a gente tá muito cansado de militância em 2023, porque a gente tá nessa desde 2018, a gente tá cansado, o filme faz uma... meio que uma militância rasa, mas sabendo disso. Uhum. Porque... E fazendo fluir, funcionar de uma forma divertida. Eu sempre uso como exemplo o Natal Sangrento, de 2018, que é um filme que tem um discurso feminino muito forte, feminista muito forte, mas o filme é muito cafona, cara. Vocês já viram?
Sim, é o Black Christmas, né? O...
É.
Natal Negro.
Cara, é o Natal Negro de 2018.
Mas em português eu acho que é Natal Sangrento, né?
Não, é porque tem dois, tem
esse é o terceiro, é a terceira versão, que é, se não me engano, dirigido por uma menina também. É horroroso, ele acaba se perdendo completamente.
Cara, é muito cafona, o discurso é cafona, parece camisa da Renner, sabe? Tipo...
Parece uma coisa que meio que... Ah, vamos pegar essa onda do discurso progressista e vamos utilizar isso no filme, mas não tem uma sinceridade, né?
Exatamente, e Barbie sabe disso. Barbie sabe que é que tá fazendo o que pode ali, que é uma coisa... E faz meio que debocha disso também. Isso eu achei muito engraçado.
E eu acho que esse é o ponto, é ir até onde dá pra ir também. Porque a gente sabe que a Mattel não ia deixar a Greta Gerwig ser extremamente... Nossa, eu odeio essa palavra, mas eu vou ter que usar. Disruptiva. Ela não poderia ser. Afinal de contas, a gente tá falando de uma marca estabelecida dentro de um estúdio, que é o Warner, sabe? Então tem um monte de travas ali.
E se a gente parar pra pensar, assim, eu de verdade não lembro a última vez que um filme causou tanta comoção no cinema quanto Barbie. Eu não lembro.
Tem o fato de também ter o marketing todo em volta e de ser uma marca muito conhecida, então tá realmente trazendo muita gente pra assistir. Né? Eu acho que é o filme da Greta Gerwig que mais vai ter pessoas assistindo,
nossa,
né?
Não tem nem comparação, assim. Também tem muita coisa acontecendo, porque teve uma série de blockbusters de filme de boneco que... Porra, foram muito mal, graças a Deus, por sinal. Inclusive, alguns filmes até que a gente gosta, como o Indiana Jones 5. Missão Impossível também não foi bem. Então, assim, tava numa queda. E, enfim, é uma marca que é muito grande. É literalmente um filme de boneco. O filme do Thor não é um filme de boneco. Apesar de a gente achar que tem aquelas coisas todas. Mas, cara, o que mais me impressionou de fato é que, assim, eu acho a Greta Gerwig uma atriz sensacional. Ela é maravilhosa. Eu gosto das coisas que ela escreveu, especialmente a parceria que ela faz com a esposa dela, Noah Baumbach.
Sim, Noah Baumbach.
Eu adorei o Francis Haas, que é o primeiro filme que boa parte das pessoas viram dela, se eu não me engano, é roteiro dela também.
É, o roteiro é dela, mas a direção é do Noah, né?
Isso, acho que o roteiro é dos dois.
É dos dois, o próprio Barbie.
Como Barbie também é roteiro dos dois. Mas assim, os filmes que ela dirigiu, cara, eu sendo bem sincero, eu não gosto de nenhum. O Mumblecore lá, o Noite, esse fim de semana, é horrível, mas enfim, é Mumblecore, gente, é isso mesmo. Eu não vou nem parar de explicar pra vocês aqui, porque é um negócio que se você puder tomar um banho depois de ouvir essa palavra, você tome um banho, porque é muito ruim. O Senhora Passarinho também não acho grandes coisas. O Adoráveis Mulheres eu até gosto.
O Adoráveis Mulheres eu acho que é um dos melhores filmes dela. Eu acho ele muito interessante, principalmente pelo que ela faz no fim, assim. Eu acho que é um filme que tem...
Mas assim, são filmes de qualquer forma voltados, obviamente, pra toda a programação de Oscar, mas...
Eu gosto de Lady Bird. Eu gostei bastante quando eu assisti, eu acho bonitinho.
Eu também gosto de Lady Bird. Felipe é amargo. Ele... Não,
é porque a protagonista é meio mala, né? Mas isso faz parte da essência do filme.
Exatamente isso. É sobre... que ela é meio mala. É uma pessoa adolescente. Pessoas adolescentes são malas, naturalmente, né?
Eu acho que é a grande conclusão que a gente pode chegar.
Mas assim, nenhum desses filmes tem uma linguagem pop como tem Barbie, tá ligado? Porque você pode ver Barbie e você olhar pros assuntos, pros subplots e pra toda a discussão. Tudo bem, só arranha a superfície, não tenta desenrolar nada, ser um manifesto sociológico sobre nada, ok.
Cara, ainda bem que ele não faz isso.
E o filme não faz isso, mas ele tem a camada popular se você não souber de absolutamente nada, você vai olhar e vai achar engraçado. É óbvio que você vai achar muito mais engraçado o fato de enfim, ela vir de um mundo super idealizado e perceber que o mundo real é super cruel. Sim. Agora, e tem outros momentos lá. A própria... Cara, o discurso da América Ferreira vai tomar no cu, cara. Aquilo dali é
não,
foda.
Ali o cinema ficou em silêncio, cara. Foi uma coisa, assim, impressionante. Cinema lotado. Maior sala que tem aqui. E quando ela começa a falar, e eu acho que o público vai percebendo o que ela tá falando, o pessoal ficou em silêncio. E a hora que ela terminou, eu escutei alguns suspiros, assim, tipo de choro, sabe? Uhum. Então você percebe que isso toca. As mulheres se veem representadas naquele discurso ali. E sabem como é difícil.
A Angélica viu e ela mesmo já falou que se emocionou pra cacete nessa... Angélica Hellish lá do Cine Masmorra, um beijo pra ela. Ela se emocionou pra cacete. Cara, é foda, porque... Eu não vou falar porque eu não sei, não sinto isso na pele. A gente sente um monte de preconceitos no geral, por ser, enfim, suburbano, latino-americano, terceiro mundista, essas porra todas.
Mas a gente vê as notícias, né, cara? A gente sabe, assim, pelo menos. Porra, a gente não sabe o que é passar o que milhões de mulheres passam todos os dias, mas a gente... pelo menos é informado, né? A gente
não,
também conversa e sabe como é isso.
E Barbie passa isso de uma forma leve, engraçada, sem querer impor nada, sabe? Uhum. Uma coisa que eu sempre... Que eu fui reparando depois de anos em internet, é que eu vejo no canal, por exemplo, quando a gente pode ficar 5 minutos falando que um filme é feminista. Se a gente não usar a palavra feminismo, passa de boa. Tem um outro que fica lá, ai, woke, não sei o quê. Mas aí, se a gente usa a palavra feminismo, aumenta muito mais a quantidade de comentário reclamando. É impressionante. E eu acho que Barbie, de certa forma, faz isso porque consegue, por não ser um filme panfletário, assim, ele consegue atingir mais gente, sabe? Isso é muito legal.
É porque mais do que simplesmente estar lá pra fazer um discurso, a minha impressão é que ele tá lá pra começar uma conversa. Uhum. Sabe? Então, ele começou essa conversa. Ele fez com que pessoas parassem para pensar no que o filme está dizendo, mesmo que foi por conta de algum texto que viu na internet ou por causa de algum tweet, alguma coisa nesse sentido, mas fez a pessoa pensar. E só pelo número de reações que esse filme tem trazido, sejam elas positivas ou negativas, só comprova o quanto ele precisava iniciar essa conversa, né? E o quanto ele precisava fazer as pessoas pararem para refletir. E refletir... Pra pensar que não é só isso, né? Não é só um filme divertido. E ele é muito divertido. Ele tem piadas ótimas, ele tem situações ótimas. Ele é uma comédia screwball, né? É um tipo de comédia assim, que eu gosto muito. E eu acho que sempre funciona bem quando bem dirigida. E a Greta Gerwig se mostra uma excelente diretora de comédia, né? Uhum. Sem medo de soar ridículo. Afinal de contas, a gente tá falando de um mundo de brinquedo, né? Eu acho que o filme é muito esperto, muito inteligente em fazer isso. Que me remete um pouco ao que é o filme Lego, o primeiro.
Sim.
Eu nunca vi.
Nossa, é bom, muito bom. O Lego Movie é basicamente um Matrix pra criança.
Sério?
Não, ele tem... A música tema dele é tudo é incrível. Tipo, o cara fica falando... Nossa, caraca, tudo é muito animado.
Isso. Enfim, e me lembrou muito aquele começo, que também é uma música dela falando que tudo é incrível, sabe? O comecinho dela acordando e cantando e não sei o quê. Eu falei, nossa, isso tá muito filme Lego. Mas aí o filme do Lego vai discutir outras coisas. E aqui a gente tem toda essa questão. Mas eu acho que é um filme que se dá muito bem nos pontos que ele toca. Ele, obviamente, não aprofunda. Eu falei que ainda bem que ele não aprofunda, porque aí seria outro filme, né?
Exatamente.
Ele não seria um filme tão divertido, seria um filme que talvez ficasse assim, uma situação meio esquisita e se perderia completamente no que quer dizer. Mas eu acho que
inclusive,
ele...
que deveria ter, na porta dos cinemas, sempre uma barraca de DCE de faculdade, oferecendo para as pessoas o manifesto do Partido Comunista, tá ligado? Professor, vamos destruir o capitalismo por dentro. Enfim, o filme não discute capitalismo, que para mim é um... Isso sempre vai ser uma merda, enfim. Já tô radicalizado, gente. É isso mesmo. Vamos tomar os meios de produção e tá certo. Ah, cara, vou
poder
te falar.
Popular, pô, é isso aí.
Porra, pra caralho. Enfim, até acho que tem umas paradas dele. Tu citou o Aventura Lego, mas eu acho que ele tem. Ele conversa até com outros filmes que lidam com coisas de brinquedos. O mais óbvio que as pessoas sempre vão lembrar, obviamente, é o Toy Story, não
é, sim.
O Toy. Mas eu acho que tem um pouco até do. Da doideira lá do Joe Dante, cara. O. Caralho.
Dos bonecos.
Pequenos Guerreiros. Inclusive. A cena de apresentação do Comando Elite lá, que é os bonecos soldados, também tem a música do 2001, que nem a abertura e o trailer da Barbie, né? Eu achei uma... Enfim, não sei se a Greta Gerwig ou não, Bomba, que são fãs do Joe Dante. Pode ser que não. Pode ser que não seja uma referência, seja só uma coincidência. Enfim, até porque não é uma super discussão. Mas enfim, e no filme dos Pequenos Guerreiros, os bonecos que têm a sua programação vão atrás dos bonecos que são os inimigos lá e eles passam por cima, inclusive dos humanos. Então assim, é uma perversão das leis da robótica lá do Isaac Asimov, porque no final dos contos eles são robozinhos, tá ligado? Sim. Na prática, a Barbie, sem querer, ela acaba entrando no mundo no mundo real e bagunça a coisa toda, tem uma influência ali, tanto que o Will Ferrell, o Sr. Mattel, ele percebe que os bonecos lá, os Mojo Dojo, Casa House do Ken, estão vendendo que nem água e ele, não, irmão, a Mattel é baseada na Barbie, foda-se o Ken, vamos entrar lá e vamos resolver essa merda. Tudo bem que logo depois ele entra em contradição, quando a América Ferreira fala pra ele, não, vamos fazer a Barbie normal, não sei o quê. Ok, tem isso daí, mas tem muito a ver com essa desconstrução. Eu falar, cara, que porra, os personagens são muito bons, eu adoro a Margot Robbie. Essa menina, se ela fizer um filme do Lula, eu vou achar foda. Ela é muito boa, ela é ótima atriz. Ela já passou 200 anos atrás de, ai, nossa, um rostinho bonito. A menina que o Scorsese descobriu no Lobo de Wall Street e tal. E, enfim.
Cara, ela conseguiu ser a única coisa boa daquele Esquadrão Suicida tenebroso, cara.
Nossa, é horrível, mano.
Tudo que essa mulher toca vira ouro, ela é maravilhosa.
Sim, teve umas paradas, o Babilônia parece que não foi tão assim, mas ela é muito boa. E, porra, cara, o personagem do Ryan Gosling, a jornada do herói, ela acaba acompanhando ele também, porque ele tem 200 reviravoltas, o personagem dele é muito divertido, e ele é um completo imbecil, mas é isso, assim, ele abraça o patriarcado, aquela coisa... Obsessão por cavalos. Sensacional, porque, tipo, realmente é o cara que só pega as coisas pela superfície. Aliás, eu falei que tem uma personagem só que tem nuance, mas não. Tem um homem que tem nuance, que é realmente um personagem real. Que é o cara com quem ele conversa na frente da... Ele fala, pô, mas as mulheres agora estão assumindo as coisas? Elas podem ter as paradas? Não, mas o patriarcado segue normal, gente. A gente só finge
que é
muito boa. Essa história é muito boa.
Que tá tudo certo, mas não...
Sabe uma parada que eu ri muito? Que a música que a Greta escolheu pra ser a maior música possível de Nossa. Homem básico é Push do Matchbox 20. Cara, eu ri muito alto no cinema nessa hora, porque é muito essa energia. Eu já fui muito fã de Matchbox 20 no passado. E aí eu ri muito. Achei muito excelente escolha.
É, o pior é que Matchbox 20 eu nunca curti muito não, mas eu até gosto do Rob Thomas lá com Santana e tal, mas no Matchbox 20 eu não gosto muito, eu achei divertidíssimo isso, porque já não era muito fã. E é engraçado porque ela usa no Lady Bird uma música do Dave Matthews Band e tal, dos anos 90 também, super famosa, mas pra uma outra coisa, né? E aqui ela pega o Matchbox 20 pra Cristo. E acaba tirando onda com o negócio. Eu gosto muito da Barbie da Kate McKinnon também. A Barbie esquisita.
Ah, a Barbie estranha é a melhor personagem. Ela é muito boa. E eu, enquanto pessoa que tive muitas Barbies, realmente eu tive umas Barbies que ficaram daquele jeito, coitadas.
Que vai até não poder mais, né, de estraçalhar a boneca.
Pinta a cara e corta o cabelo errado.
Um pouco o que a Greta Gerwig estava fazendo aqui como diretora, né? Deixa eu ver o que eu consigo esticar essa franquia aqui, essa marca, até eles falarem, não, para de fazer isso, senão você vai estragar tudo.
É, cara, eu acho que só do fato de a personagem principal estar tendo pensamentos de morte, conversar sobre, mesmo que minimamente, sobre depressão, já é uma,
sim, sim.
É uma coisa absurda.
Já
fala o lance das coisas humanizadas, porque, porra, cara, todo mundo tem, fora o Alexandre Davi, que são, porra, fitness pra caramba, homens musculosos, fortes e poludos, mas, cara, todo mundo tem celulite, todo mundo tem pensamento de morte, de vez em quando algumas pessoas são até potencialmente suicidas. Tipo, beleza, óbvio que o público-alvo é a mulher e vai falar mais sobre a mulher e vai conversar mais sobre a mulher, mas são sentimentos que são universais, cara. É muito difícil de você não enxergar alguma coisa ali que tem a ver com o seu dia a dia, minimamente.
Aquela cena da Barbie depressiva é muito engraçada. É uma cena séria, porém é muito engraçada. E é justamente o que resume o filme no geral. É sério, mas é engraçado.
É fácil lidar com coisas assim, que são difíceis, mas com leveza.
Exatamente. Mas eu acho que além de irritar conservador, que é sempre bom, e de iniciar, não diria nem iniciar, mas de levar ainda essa discussão assim para homem ter um pouco de visão assim da coisa, eu acho que a maior importância do filme é para as meninas de 12 anos que vão assistir e que vão crescer com esse tipo de referência. Isso é muito importante.
Sim.
Quando eu tinha 12 anos, não tinha tanto filme que tinha esse tipo de narrativa, sabe? Pra mim é o mais bonito ali, essencialmente.
São as
adolescentes, pré-adolescentes que vão ter esse tipo de guia, de referência mesmo.
Sim.
O que eu achei fascinante desse filme também, apesar de tudo que vocês já citaram, mencionaram muito bem, o fato da Greta Gerwig ter conseguido fazer tanta referência a clássicos do cinema, né?
Uhum.
Pra contar essa história também, né? Porque eu acho que esse filme pode servir também, de uma certa maneira, como uma introdução pra clássicos do cinema que muitas dessas pessoas, principalmente as gerações mais novas, nunca tiveram curiosidade de ver e que, de repente, podem ter de perto, né?
Até pra Poderoso Chefão, né?
Também. Cara, você tem...
O 2001, Odisseia no Espaço, ali no começo, tem um monte.
Sim, sim. Inclusive, a Gerwig seguiu a risca, né? Você faz até um videozinho rolando aí já na internet, comparando, né? É muito fiel a abertura, realmente, do 2001, né?
Sim,
as escolhas visuais que ela faz ali são perfeitas.
O tempo de corte, né? É.
Sim, exatamente. Ela estudou, não é uma coisa gratuita, né? Ela estudou pra fazer aquilo. As inserções musicais, né? Os números, realmente, né?
Sim, os números musicais são muito inspirados lá naquelas coreografias incríveis daqueles filmes dos anos 50, né? Dos anos 40, que eram coreografados pelo Busby Berkeley, que fazia muito aquelas coreografias que pareciam um caleidoscópio, né? Com as pernas das dançarinas e tal. E aqui a gente vê isso na cena musical do Ken, né? Que é, assim...
Cara, aquilo ali nossa.
É incrível aquilo, é um número musical clássico, né? E dentro dessas referências à Hollywood clássica que ela faz, eu acho que essa talvez seja aquela mais bem pensada mesmo, assim, porque precisa realmente de uma direção aquilo ali. E é muito bom, sabe? É realmente muito, muito bom.
Esse filme eu acho que a gente vai acabar, lógico que nesse primeiro momento que a gente, dessa primeira experiência que a gente teve com o filme, a gente tira, né, o conceito principal dele, a mensagem principal dele, né, contra o patriarcado e tal, que é muito bem-vinda, principalmente nesse momento aí que o mundo parece que quer andar pra trás, né?
Sim.
Eu acho que esse filme vai ser ainda redescoberto também com significados diferentes daqui pra frente, né? Porque é um filme que tem muitas camadas. Ele não tá falando só sobre a questão da importância do papel da mulher na sociedade, como ela deve assumir realmente um protagonismo muito maior do que já teve, né? Ela tá falando também sobre ter identidade, personalidade, né? Sobre ser diferente, sobre pensar diferente, né? Porque o mundo da Barbie, todas as Barbies pensam mais ou menos iguais, né? Os Kens também são praticamente todos iguais.
Sim.
E você tá falando de personagens que estão buscando ter suas identidades também, né? Se reconhecerem como nas suas individualidades também. Então é um filme que fala de muita coisa, né? E fala bem, fala de uma forma bonita, não só pela escolha de diálogos, de mensagens que o roteiro da Gerwig com o marido, com o Noah Baumbach, faz, mas também na escolha de cenários, de figurinos, né? É um filme realmente muito... Tem várias coisas para você analisar nesse filme. Ele oferece muito mais do que a história.
É verdade, a gente não falou em nenhum momento de direção de arte. Toda Barbie Land é maravilhosa, gente. É um filme bonito de assistir.
Sim.
É um filme... Eu costumo classificar filme como chato e legal. Pra mim é o que é mais importante. Você pode ficar horas e horas analisando minúcia cinematográfica, mas pra mim, no geral, sempre vai cair no chato e no legal. E Barbie é um filme gostoso de assistir, tanto visualmente quanto de entretenimento mesmo, de roteiro, é um filme gostoso de assistir. É a expressão que eu mais gostei de usar pra falar quando alguém me pergunta o que eu achei.
E é um filme que não parece ter o tempo que tem, né?
Ele passa ele super rápido.
Muito fluido, muito dinâmico, né? Tudo muito... casa muito bem, né? Não tem barriga nenhuma. É um filme realmente muito divertido, cara. Eu também gostei demais do filme.
Ele é muito bem aparado, né? Eu acho que não tem nada... Não tem gordura, não tem nada ali que não deveria estar lá. Tanto que ela falou essa semana que tinha uma cena cortada lá, que tinha uma...
Foi essa cena que a Karina citou no início, né? Do diálogo da Barbie com a senhorinha no banco ali, né? Que o pessoal falou assim, não, mas pra que você quer manter essa cena?
Falando de uma cena que ela cortou que envolvia uma sinfonia de arroto, um negócio assim, ou de flatulência, enfim.
Ah.
E aí eu falei, nossa, ainda bem que cortou, porque isso não...
Nossa, ainda bem, gente. A minha opinião pelo filme ia ser muito diferente se tivesse deixado.
Mas era, envolvia quem? Os Kens?
Os Kens.
Os homens fazem isso, né?
Mas...
Os garotos, principalmente os adolescentes, fazem isso, né? Campeonato de arroto.
Enfim.
Então é um estereótipo também, né? Que ia ficar mais evidenciado.
A cena da senhorinha, ela fez questão. Ela falou que, cara, o filme todo leva pra essa cena. Se eu tirar essa cena, eu não preciso nem fazer o filme, então. Né?
Exatamente. Eu acho fantástico isso, porque o filme consegue realmente destacar, mesmo quando o filme só se passa na Barbilândia no início, e a gente já percebe que o comportamento dos Kens, embora eles sejam muito parecidos, eles têm uma competitividade grande entre eles, né?
Pela atenção delas, né? Das Barbies.
Exatamente.
E pelo fato deles não terem função nenhuma, eles só são o Ken. Tipo, o que você faz? Eu sou, minha função é a praia. Eu trabalho na praia.
Exatamente. Aí quando ele vai pro mundo real, ele não sabe, né? Que ele se candidata a trabalhar na praia, mas você sabe nadar? Ele não. Sabe fazer... Não, eu sou só o cara que fica aqui na praia. Que é mais uma vez a questão do homem achar que não precisa nem de estudar, né, pra fazer as coisas, né?
Exatamente.
Também tá falando sobre isso, né? Então, o esforço que a mulher tem que fazer para as coisas é muito maior do que o do homem, né? Pra conseguir certas posições.
Ela tem que se provar todo
privilégio.
Momento, né?
E o homem...
Com certeza. A cena que um de vocês falou que o cara fala, não, o patriarcado ainda existe, só tá escondido. Essa cena é muito genial também, cara. Vocês falaram e realmente essa cena é muito boa. E é de fato, né? O que a gente vê um monte de empresa aí, um monte de instituição que finge que tem política de diversidade, mas não tem porra nenhuma. Na prática a gente sabe que ainda é tudo mais do mesmo.
Sim.
O discurso é pro mundo exterior é um e a prática é bem diferente.
É aquela coisa, né? Você vê a campanha publicitária, é linda. Aí você vai ver o quadro de funcionários e você fica, ué, que isso?
O corpo diretivo só tem homem branco, né? Não tem nenhuma mulher nas posições de liderança. É bem por aí. A Mattel foi esperta nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo fica parecendo que, olha, é um filme autoconsciente, né? Eles enxergam realmente que a imagem que eles construíram por décadas sobre o papel da mulher tem que mudar e tal. Mas, no fim das contas, a gente sabe que o maior interesse deles é vender mais boneca.
É claro.
Será então... que é, gente? Não foi só uma boneca. Será que é sobre, que é sobre isso? A gente sabe, né, gente?
Sim. Agora, uma coisa que eu acho que assim, a gente acabou não tocando, mas para encerrar o papo e não ficar muito longo também, o lance das referências, né? A Karina até falou, não, tem um monte de referência e tal. E realmente o filme tem referência. E eu acho que ele ensina muito a trabalhar com referência. Porque as referências, elas não estão lá só pra... Ah, nossa, aquela boneca, aquela Barbie, eu lembro dessa Barbie aí. São referências que estão lá pra ajudar a contar a história. Pra ajudar a fortalecer aquilo que ela tá dizendo. Tipo, a piada que ela faz com a Barbie grávida, né?
Gente, vocês acreditam que eu tinha essa Barbie? Eu juro, e eu não sei, eu cheguei a procurar, eu não sei onde é que tá, mas eu tinha. Nossa, é uma aberração essa Barbie.
E que o personagem do Will Ferrell tem medo dela, né? Ou seja, o homem tem medo da Barbie grávida. Então tem aquela camada ali, né?
E coisas ridículas, né, cara? Aquele que eles ouvem também no filme, né? O Sugar Daddy Ken.
O Sugar Daddy, sim.
E os caras, não, peraí, mas não é nesse sentido. Como não, cara? Não, ele é só o pai da cachorrinha que chama Sugar. Por isso que ele é o Daddy da Sugar.
Cara, não sei, mas será que... Eu não sei, o termo não é posterior a esse boneco? Eu sei lá, cara. Eu tenho umas paradas... O Ken, se não me engano, foi feito 5 anos depois. Aliás, o podcast do G1, no dia da estreia do filme, fez um especial sobre a Barbie. Eu fiquei até meio, caramba, será que foi uma... ação conjunta da Warner com a Globo, porque, enfim, de vez em quando tem filmes da Warner que passam até no Globoplay, né? E aí eles estavam falando sobre isso, a Natuzaneri fez um trabalho legal, cara, assim, a pesquisa do podcast é muito bom lá, o podcast, o assunto que é do G1, mas eu não sei.
Tem também um episódio lá do Brinquedos... que marcaram época lá da Netflix, que Netflix. É só sobre a Barbie, e que tipo, quem quiser pegar todas as referências tá lá.
Essa série, inclusive, é sensacional. O episódio da Tartaruga Ninja, do He-Man.
São todos muito bons, são todos legais.
São todos maravilhosos, cara.
Mas.
Qual série?
Brinquedos que marcam época da Netflix. É
uma docu-série.
Eu já vi, mas nunca vi. Eu já vi que existe, mas nunca assisti.
Eu sei da existência.
Fala de algum boneco, fala, tem muita coisa da Hasbro, tem Transformers, que eu sei que é bem do teu feitio, Karina. Tu que é uma menina interessadíssima por Transformers. Desde a Joe. Tinha que ter do SS Comandos, cara. Aquilo que era foda.
E essa questão de usar referências eu acho também interessante, como eu falei, ajuda a contar a história, mas também pega os maridos, né? Porque muitos maridos e namorados, né? Muitos levam as esposas, as namoradas pra ver filme de hominho, ver filme de boneco. E aí tem um monte de referência e ele fica lá explicando, né? E aqui é o contrário, né? É um monte de homem boiando nas referências à Barbie. E aí tendo que perguntar pra esposa, pra namorada.
Eu até fiquei esperando que, pô, fiz a maratona Barbie Fairytopia e não tinha nenhuma referência a Fairytopia, irmão.
Tem uma referência. Tem um prédio atrás que tem uma Barbie fada. E é só isso.
Mas aí é muito... Eu quero uma referência na cara, me esfrega.
Não, mas eu não reparei não. Eu li isso hoje, inclusive.
Ah, tá.
Karina, obrigado demais pela tua presença. Eu acho que foi um papo excelente sobre o filme. Um filme que também me surpreendeu demais. Eu fiquei... Eu saí do cinema e falei, cara, nossa, que foi isso que eu acabei de assistir aqui? Que filmaço. E que bom que você gostou. Espero que os ouvintes tenham curtido também. Mas o mais importante de tudo, onde é que o pessoal te encontra?
Gente, muito obrigada pelo convite, obrigada por ter me chamado pra falar de coisa que não é terror. Não que eu não goste de terror, né? Óbvio que eu gosto, mas é bom ampliar esse leque de vez em quando. Quem quiser conhecer, eu tenho um canal que é a Trecheira Violenta, que eu falo de... Eu e meu irmão falamos de filme de terror, filme de suspense, filme trash, tudo mais nessa seara. E é isso, youtube.com/trecheiraviolenta. A gente tá também no Twitter, no Instagram. E é isso. Obrigada de novo, gente. Beijo.
A gente agradece e entrem lá no Trecheira Violenta. É bem legal o canal. Tem vários vídeos interessantes lá.
Gente, eu sempre esqueço. Eu tenho um podcast também. É porque tem meses que eu tô pra editar o episódio. Mas ele sai às vezes. Chama Trash Talk. Está em todas as plataformas de áudio também. Agora foi.
Beleza, então. E agora chegou a hora da gente falar de Oppenheimer.
Bomba atômica.
Bomba atômica. E mais um monte de homem querendo fazer guerra. Bom, agora chegou a parte da gente falar do Heimer, do Barbenheimer. A gente vai falar de Oppenheimer. E pra falar do filme do Nolan, novo filme do Nolan, tá aqui com a gente o Daniel Fontana, lá do Formiga Elétrica, do Formiga Cast.
Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem está nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aí, companheiros aí de bancada. E eu só queria dizer que agora a gente vai falar daquele filme que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba.
Aliás, uma tristeza que não teve um Braga Boyzinhos, né, cara?
Agora você vai me fazer mesmo pegar essa música só pra colocar na trilha desse podcast, né? Tudo bem, Daniel, muito obrigado.
E a gente achando que só o Felipe ouvia axé, né, cara?
Não, vocês não têm capacidade pra poder entender a complexidade que é o Braga Boys? Desculpa, cara, vocês não deviam estar vendo o filme do Nolan.
E não é axé, porque isso é a versão de uma música caribenha, tá?
Ai, cara, os caras são muito ignorantes, Daniel. Porra, não tem condição, cara. Não tem essa cultura.
Bom, quem já conhece aqui os podcasts do Cine Alerta já vai pensando que a gente vai detonar o Nolan, né? Porque os últimos dois programas que a gente falou sobre o Nolan... Quer dizer, os últimos dois não, porque o Dunkirk eu defendi. Mas o Tenet...
Não, o Dunkirk é bom, cara.
O Tenet é complicado. O Dunkirk é muito bom. Mas o Tenet teve aquele probleminha, né? A gente realmente foi um filme complicado e que a gente terminou o podcast do Tenet meio que caramba, né, cara? Cadê o Nolan, né? Cadê aquele Nolan que fez a gente curtir tanto o cinema dele com filmes como O Grande Truque, Amnésia...
Pode falar que é a trilogia Batman. Pode falar.
Trilogia do Batman, sim, claro. Mas principalmente os filmes autorais dele, sabe? Que a gente sempre admirou a capacidade do cara de fazer filmes com cara de filme de autor, mas ao mesmo tempo extremamente pop, sabe? Que atinge as massas. São filmes inteligentes e tal, mas aí depois do Inception, né, do A Origem, a gente ficou esperando um filme dele que desse continuidade a isso, que, pô, o cara tá só num crescente, né? E essa continuidade não veio. Pelo menos na minha opinião, não veio. É, eu vejo ali coisas boas no Interestelar, mas não é o filme que você esperava do cara que tinha feito A Origem.
Eu acho que a gente foi muito injusto com o Interestelar, mas a gente não vai entrar nesse mérito, não. E com o Oppenheimer, eu acho... Ele pega tudo que funcionou nos filmes anteriores dele, inclusive o Dunkirk.
Sim.
Ele faz um épico sério, um filme biográfico até, mais do jeito dele, com 3 horas de duração, que parece que tem meia hora, de tão dinâmico que ele é. Porque, cara...
Não vou pra esse exagero de meia hora, mas que o filme não parece que tem 3.
Não, mas não, aí você não pensa isso porque você tem a bexiga de uma criança de 3 anos. E
ou precisa, de um idoso.
Precisa sair toda hora pra poder urinar. Eu falei pra você, vai devagar no corote, mas você ignorou. Agora, cara, é um filme que ele tem a oportunidade de dar... parceiro dele quase desde sempre, que é o Cillian Murphy, belo papel, e ele consegue administrar tudo muito bem, do lado de um elenco que é gigantesco. Porra, parecia...
Nossa, é absurdo o elenco desse filme.
Parece Xuxa Requebra, né, cara?
Não, começa a aparecer gente ali pra uma cena, sabe, de, sei lá, 20 segundos e o cara vai embora.
Sim, cara.
Sério?
Sim, tipo assim, é a mistura perfeita de Xuxa Requebra, que tem KLB, que tem o Gugu, que tem não sei quem, tem todo mundo junto, com aqueles filmes do John Ford e do David Lean, sabe?
Olha, parecia
pra caramba.
Parecia mais um final de semana da NBA All Stars, né? Porque tem lá,
cara,
o dia dos jogos das celebridades, aí depois tem os
craques. Não, isso eu não vou deixar você falar, porque o jogo da celebridade é uma merda.
Não, eu tô falando você por falar conta isso de nomes. Fase. Nomes que surgem, que falam, olha, o cara tá ali. Tá.
Hoje eu revi o filme, né, por sinal, né, o Alexandre que nem tava sabendo, né, que ele me convidou, marcou aqui, e eu já tava com o ingresso comprado pra rever o filme nesta tarde, né. E aí eu cheguei em casa e tal, e já tô com ele fresquinho aqui pra comentar. E sobre o que vocês estão falando, né, desse desfile de caras conhecidas aí, que assim, aparece gente assim do nada que você às vezes não reconhece, mas aí você vai olhar nos créditos. Cara, o James Remar nesse filme, cara.
Sim, ele aparece o quê? 10 segundos?
Nos créditos, que quando eu bati, qualquer pessoa de Warriors, cara, eu vou ficar muito emocionado de ver em tela. Não tem como. Caramba.
Ele é o secretário Stinson, né?
Sim. Mas enfim, né? E aí, pô, finalmente a gente tem o Nolan de volta, sabe? O Nolan que a gente queria já desde muito tempo. Mas que... Eu tinha falado isso no podcast de Tenet, né? Eu não tiro os méritos também do Tenet. Mesmo que ele seja com todos os problemas dele. O Nolan tá sempre tentando fazer algo que soe diferente, ou pelo menos tem uma originalidade. E a gente tá tão órfão desse tipo de coisa. E aqui ele pega uma biografia de um sujeito polêmico, né? De um sujeito, assim, extremamente complexo, cheio de camadas. E pega um artifício que eu acho muito interessante. Que pro Nolan era a melhor opção. De contar essa história da perspectiva do cara, ao mesmo tempo que ele também não deixa de fazer ali o seu julgamento de valor sobre esse cara, sabe? Não é simplesmente... Não é um filme sobre a bomba atômica. O nome do filme não é Bomba Atômica. O nome do filme é Oppenheimer. Então a gente meio que entra na cabeça do cara mesmo e vê a complexidade do que era aquele momento. Porque é muito fácil. Eu não sei o que é que acontece com os filmes do Nolan. E, na verdade, o que acontece com os bons filmes do Nolan, que incentivam tanta gente a falar abobrinha sobre as coisas, né? Então eu vejo...
Tem leituras tão tortas também, às
leituras,
vezes.
Leituras... Né? Não é que são leituras tortas, é que são leituras baseadas na própria ideia do que deveria ser alguma coisa. E não em cima do que de fato é. Então, tem muitas leituras que eu vejo, não só dos filmes do Nolan, mas dos filmes do Nolan, é realmente impressionante como que as pessoas fazem leituras baseadas em algumas coisas que você olha para o que a pessoa está dizendo e você fala, pô, mas você não viu o filme mesmo? Porque não é possível. Né? Inclusive, os do Batman têm problemas desse sentido. Eu coloco isso um pouco na conta do Nolan, porque eu acho que ele explica demais, e quando ele está explicando demais, ele está parecendo que está justificando uma visão, um ponto de vista, que na verdade às vezes não é, é só realmente pra certificar de que...
Esse eu nem acho que tem muita explicação, cara. As pessoas
mas ele tem a repetição. Ele tem a repetição de algumas coisas, né?
Não, tudo bem, mas aí é como recurso estilístico, não é necessariamente, não é a parada por exposição pela exposição. O que parece que realmente as pessoas têm um checklist do que elas devem reclamar nos filmes de diretores grandes, e enfim, isso gera buzz, gera like, gera burburinho, esse negócio todo, e elas vão simplesmente riscando isso. Elas veem o filme, não importa que elas não enxerguem aqueles problemas ali, a visão delas já está enviesada, ou elas simplesmente ignoram o que está acontecendo, o que eu acho que é até mais provável, pra não dar o braço a torcer, e fica por isso mesmo, cara. O que não falta de gente de canal grande vendo o filme e não conseguindo entender nada do que tá acontecendo, achar que o Nola tá glorificando bomba, tá fazendo isso, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Interpretação de texto zero.
Aí você fica se perguntando se de fato o Nola realmente exagera, né? Porque com ele explicando tanto, as pessoas ainda saem sem entender.
Tem muitos filmes que têm responsabilidade, sim. Tem glorificação de figuras nefastas, sim. Você pega um Nascimento de uma Nação que fez isso com os clãs, por exemplo. Uhum. É um exemplo extremo. Beleza. Não é o caso de Oppenheimer. Não se pois tem é. Glorificação de bomba nenhuma, tá bom?
É
se
porque, for, vamos lá, vamos...
Você compara com o Dr. Strangelove do Kubrick. Não me vem com esse papo. Ah, cara, que nervoso. Ai.
Vamos, inclusive, citar isso, né? Porque eu vi muita gente falando assim, ele começou a construir a bomba e ficou surpreso que utilizaram a bomba. Então, gente...
A complexidade...
Será que a gente vai ter que explicar o cenário em que as coisas...
Não faz isso, não. Não, deixa quieto. Eu só queria, assim, pra gente tirar da frente e finalmente falar do filme, se a gente entrar nessa seara, eu sinto que a gente vai começar a falar só das pessoas que estão falando merda sobre o filme, né? E assim, só queria deixar claro que quando a pessoa não consegue ir por esse raciocínio do, está glorificando a bomba, o criador da bomba, não sei o que lá, eles vão por, o Nolan é covarde porque ele não mostrou as vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Se alguém tá ouvindo isso aqui e ainda não percebeu, o Alexandre já deu a letra. O nome do filme não é A Bomba. O nome do filme é Oppenheimer. Ponto. Sim.
Vamos reclamar com o Miyazaki, né? Que fez Vidas ao Vento. E fala lá sobre o cara que projetou o avião que era utilizado pelos kamikazes. Mas ele não mostra a guerra. E aí? O foco não é esse, cara. Sabe?
No final do filme, quando tem aquela a revelação da conversa que o Oppenheimer teve com o Einstein... Uhum. E a perplexidade dele, o sujeito vai andando e não consegue nem olhar na cara do nosso querido Tony Stark, já é uma boa demonstração do conteúdo e da perplexidade que os físicos tinham em relação às consequências das descobertas deles, né? Da descoberta do material que seria, né, o componente principal das bombas. Então, assim, não é como se ele não desse peso pra isso, né? Toda a história do Oppenheimer, todo o personagem que o Cillian Murphy faz, mira as consequências disso e mira o remoer dele, sabe? A culpa dele, e explica até um pouco dos traços de personalidade dele, que é um sujeito extremamente inovador, pioneiro, genial e genioso, mas que se torna completamente apático diante das acusações, porque, entre outras coisas, ele se sente culpado também. Ele tem uma carga de remorso absurda.
Sim.
E é foda, cara.
E já é do feitio do Nolan, né, trabalhar com filmes protagonizados por personagens que são pessoas difíceis, né? Os homens arrogantes, difíceis, centrados demais no trabalho, né? Aquela coisa toda, que até o Michael Mann faz isso brilhantemente também. E aqui a gente tem isso, né? E é realmente complicado você fazer um filme desse com não só um personagem que tem essas características, mas quase todos, né? E fazer com que isso surja mais como um traço de humanidade desses caras, por pior que seja, né? Por pior que seja esse traço, mas que faça com que isso soe real. E, ao mesmo tempo, que não te afaste desse personagem quando você está acompanhando a história dele. Nisso, eu acho que o Nolan é extremamente habilidoso aqui no Oppenheimer. Porque, por mais que você está vendo ali um cara que trai a esposa, que é arrogante, que não trata bem todo mundo, que tira até sarro, de certa forma, de algumas ideias por não concordar com elas e deixa algumas pessoas que trabalham com ele de lado, né? É difícil você pegar um personagem desse e se importar com ele. Mas o Nolan consegue fazer isso. E isso já é, pra mim, uma demonstração da habilidade do texto e da direção do Nolan nesse filme. E da direção dele de atores. Porque o que ele faz aqui com o Cillian Murphy e o que ele faz com o Robert Downey Jr. como diretor de atores é fantástico.
O grande destaque desse filme pra mim realmente é o elenco, cara. É muito tudo muito equilibrado, né? Estão todos muito bem, não tem ninguém destoando. Mesmo os que fazem participações pequenas, quando eles aparecem...
Eu não tenho nem do que reclamar do Rami Malek, cara.
É que ele nem abre a boca, né? Então,
e quando abre a boca, dele, é pra fazer uma parada assim, que você, caramba, né? Que bom que tinha alguém aqui pra falar isso.
Cara, impressionante, né, cara? O Rami Malek ganha um Oscar, cara. E nesse filme ele tem, sei lá, meia dúzia de palavras.
Sim, caraca, velho, pelo amor de Deus. O cara tava numa Maré de Azar? Tava, mas não é ruim, né, cara?
Mas não mostrou onde ele é bom até agora, né?
Então. Ah, não. Mas ele tá maneiro. Porque,
ele tá escondendo.
Porque, cara, o 007 realmente é demais e o da banda Queen também não é. É difícil, é intragável. Mas ele agora, tem os papéis.
O Cillian Murphy, realmente, cara. Acho que assim, ele consegue passar toda a obsessão que o Oppenheimer tinha, né? Primeiro pela busca do conhecimento incessante, a curiosidade que esse personagem tinha, né, de descobrir coisas, de avançar o conhecimento nas áreas que ele estudava, né, realmente, estava sempre vislumbrando um passo maior do que a Terra poderia dar, né.
Sim, ele introduziu uma vertente de pesquisa nos Estados Unidos que ninguém estava dando bola por lá, né.
Sim, exatamente. Então, é um cara que o filme todo está mostrando um personagem que sofre pela obsessão. Ele não pensa na consequência de, e se eu conseguir fazer isso, o que pode acontecer com o mundo? Ele, em nenhum momento ele pensa nisso. Ele só pensa nisso quando a consequência surge. Aí que ele tem crise de consciência. O que eu fiz, né? Me sinto com sangue nas mãos.
Sim, até porque a motivação para a criação da bomba não era jogar numa cidade, sabe, aleatória e matar um monte de civil.
Sim. E até a questão da ingenuidade dele também.
Sim.
De perceber, que, quando ele percebe que está sendo usado pela classe política, e percebe que não tem poder nenhum, e vê essa classe política se voltando contra ele, acusando, né, de ser comunista e tal, colocar ele em lista negra.
Uma das coisas mais interessantes que o Nolan faz, inclusive, no filme, porque ele poderia muito bem passar por cima disso, mas não, isso é uma
dos motores do filme. Ele faz um comentário, inclusive, extremamente legal sobre o macartismo.
Sim.
Não é a autocrítica do PT, mas assim, mas é. E acho que é parte disso que o Davi tá elogiando. Mas me parece também que ele é um personagem complexo, entre outras coisas, porque ele tem um lado meio idealista, mas que na prática não se aprofunda em quase nenhuma das mini obsessões dele, sabe? Ele tem vários interesses, entre eles interesses sobre sociologia, sobre a visão de Karl Marx e Friedrich Engels, mas ele não necessariamente abraça isso. Ele tem seus contatos ali e trata isso meio como um hobby, de certa forma. E quando ele vê a oportunidade de abraçar a chance de fazer as pesquisas lá, aparentemente, em alguns pontos você fica olhando pra ele, ele olha aquela possibilidade como algo muito irreal. Não, isso aqui não vai acontecer nunca. Então, tipo, a gente pode. Os caras vão me dar dinheiro pra poder estudar isso, beleza. Só que aí a coisa vai andando, vai evoluindo. Ele não percebe que aquilo ali pode se materializar, ou se percebe, ele simplesmente vai ignorando em torno, em volta, obviamente, da obsessão, que vai crescendo. E quando olha, é ingênuo. Ele é quase infantil, como o Davi falou, porque ele entrega uma parada que pode destruir o mundo, e ele sabe que os caras vão utilizar aquilo, porque ele sabe qual é a natureza do país dele em matéria de guerra. Tudo bem que ali, enfim, naquela época ainda não tinha todo esse discurso de que os Estados Unidos é o país que mais adora uma guerra, apesar dele nunca ter entrado, né, gente? A gente sabe que os Estados Unidos só se defende, né? Sempre foi assim.
O que é muito interessante no filme, na minha opinião, é o fato de que se isso fosse mostrado como escalada, né, o ápice com a detonação lá no Trinity e depois as consequências políticas e tal, editado de uma forma assim, mais convencional, linear, seria, na minha opinião, bastante chato, né? Porque aqui a gente tem a oportunidade de ver o ator, né, encarnando o cara em momentos distintos, né, dando um show, inclusive, né? Então você tem a oportunidade de contrastar o Oppenheimer mais jovem com um olhar X, depois o Oppenheimer mais velho, acuado e ali já com um olhar diferente, e toda essa confusão, né, e essa complexidade do personagem que é trabalhado nesse filme, eu consigo ver nas mãos de um outro diretor, mas que faria um filme completamente diferente, mas eu vou fazer a intersecção entre os trabalhos aqui já. Eu consigo ver esse filme feito pelo James Gray, no caso, que é um cineasta também que eu gosto bastante, e até desancando, né, o comentário que falaram que tinha que mostrar a detonação em Hiroshima e Nagasaki, as vítimas, não sei o que lá, eu encontro uma justificativa, assim, na minha opinião, muito boa para isso, comparando a jornada do Oppenheimer aqui no filme do Nolan com a jornada do Fawcett em Z, A Cidade Perdida. Porque a todo momento o James Gray ali, ele internaliza a jornada do cara, né? É uma jornada literal, de você entrar numa floresta, procurar uma cidade perdida? Claro que é, mas em nenhum momento ele se rende a um deslumbramento de mostrar uma grande paisagem. Mas é tudo assim muito contido para você entrar na psique do personagem. Eu acho que o Nolan faz exatamente o mesmo aqui. Exatamente por isso que a gente enxerga. É claro que ele tem ali quase um coprotagonismo do Robert Downey Jr. Mas, claro, o nome do filme é Oppenheimer, então ele tem um espaço de tela muito maior. E nesse sentido, eu acho que todas essas escolhas estéticas, vou mostrar isso, vou mostrar aquilo, elas estão dentro dessa ideia que o James Gray colocou lá em Z. E eu acho isso fascinante, acho que funciona pra caramba, cara. E até a gente tem que destacar também a acuidade científica, né? Porque tem o delay no barulho das bombas, né? Nos testes, né? Isso é fantástico também.
Não, e é ótimo também porque a mixagem de som desse filme é um absurdo, né? Uhum. Então esse delay ele vai aumentando e vai aumentando também o barulho, porque a bomba vai aumentando, né? O teor da explosão. Até chegar no teste de Trinity, cara, lá, que é fantástico.
Eu acho até que as inserções, aquelas viagens que o Nolan gosta de fazer nos filmes, né? De colocar cenas externas dentro do... Enfim, tem uma cena que a personagem da Florence Pugh e o Cillian Murphy estão se pegando no meio do daquela entrevista, né? Que não era pra ser um tribunal, mas na prática acabou sendo. Até essas essas inserções são muito bem justificadas. E como é um filme que é uma biografia, mas é um conto, é o sujeito explicando ali as suas próprias desventuras, as suas coisas todas, fica justificado plenamente. E normalmente são cenas sensacionais, cara.
Não, essa cena da Florence Pugh, por exemplo, ele se vê nu, né? E de repente tá com ela ali e no meio de todo mundo. É isso mesmo, né? Porque isso era uma coisa que ele nem tava esperando ter que abrir para aquela galera. Então
ainda
ele se desnuda para eles, né?
Com a esposa
do lado. Exatamente.
Aquelas sessões não necessariamente aconteciam, né? Normalmente ele tava até na posição da esposa, no caso, sentado na mesma parte do sofá, atrás daquele mesão. Mas, enfim, eu tô citando essa, mas tem dezenas de outros momentos que brincam com essa situação. E, cara, é impressionante, porque o filme tem 3 horas, a gente tava falando lá que tem uma pegada meio que de homens difíceis. O Nolan, não sei se ele fez isso intencionalmente ou se foi parte das referências que normalmente ocorre, mas ele tem uma coisa de utilizar no seu filme uma linguagem parecida com a dessas séries televisivas que meio que ajudaram a pavimentar uma nova forma de fazer seriados na televisão, especialmente os seriados da HBO, né, com Família Soprano, atualmente tem até em outros canais como o Mad Men e o Química do Mal, né, o Breaking Bad. Ele faz isso dentro de um filme, com 3 horas de duração, com um baita de um elenco, com muitas conversas, com momentos que você normalmente poderia, que as pessoas poderiam reclamar de que, ai, nossa, tá muito enfadonho esse negócio todo, mas que não tem isso. E, cara, com aspectos técnicos que são absurdos, cara, porque tá tudo muito na ponta dos cachos. Eu lembro que quando eu saí da cabine de imprensa, eu não conversei com ninguém, mas aí eu fui conversar com vocês, né, no grupo do Cine Alerta no WhatsApp, e eu fiquei com dificuldade de puxar dos filmes do Nolan se tem algum que eu gostei mais do que esse, cara. Porque, cara, tá tudo muito, 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 muito bem, cara. Ai, nossa, tem explicação, não sei o quê. Gente, a gente tá falando de um assunto que não é, sabe, do domínio da população como um todo, né? Tem muita coisa pra discutir, né?
Pelo menos ele não explicou o buraco negro fazendo um buraco no papel, né?
Não. Peraí. Vou ter que defender o Interestelar no... Foi essa referência que você fez aí, né? Buraco do papel, reclamado...
Na verdade, eu fiz a referência ao Paul W.S. Anderson, né?
Mas no Interestelar, cara, eu defendo essa parte, porque assim, isso é uma forma de democratizar o filme para que sua avó, o seu filho, o seu sobrinho, entenda o filme também, cara. Porque
tudo bem, mas aí você tá levando em conta que o pessoal que tá conversando ali são cientistas, né? No filme do Paul W.S. Anderson, é um cientista explicando pra uma galera que é tipo caminhoneiro do espaço. Ali não, explicando pra pessoas que deveriam entender. Esse que é o problema.
Não, pra um piloto, mas até aí licença poética. que achará. Oh, é a mesma coisa que Star Wars ter barulho no espaço, é a mesma coisa.
Daniel, manda ele tomar no cu que ele tá falando mal de Enigma do Horizonte. Você não vai falar, não no meu turno, você não vai falar mal do melhor filme da carreira de Paul W.S. Anderson, melhor do que qualquer filme do Paul Thomas Anderson também. Vou falar isso aqui, não tem importância. Mentira, nem todos. Mas é melhor do que a maioria dos filmes do... É melhor do que o Punch Drunk Love, por exemplo.
Que
tem o Adam Sandler.
O Thomas Anderson entrou numa discussão de Paul W.S. Anderson, cara.
É o Felipe.
Ah, mas são os Anderson, cara. São os Paul Anderson.
Falando na questão dos diálogos do Oppenheimer, que é super expositivo, não sei o que lá. Eu acho incrível que quando todo mundo vai falar que o Nolan é verborrágico, expositivo, ninguém lembra de falar de Dunkirk, né? Quando fala
não,
isso.
Não, exatamente. Foi um dos pontos que eu mais elogiei no Dunkirk, foi a questão de como ele tem pouco diálogo. Eu até lembro que no podcast eu falei, cara, o Nolan tinha que seguir daqui pra frente agora desse jeito. Porque funciona lindamente bem o filme, justamente porque ele não tem tanto diálogo, sabe? E os diálogos que tem não são tão expositivos, né? Ele tem que explicar o contexto, onde tá situando aquilo ali e tal, beleza, óbvio que precisa, mas no geral é um filme sem diálogos mesmo.
No Oppenheimer eu acho que rola um negócio assim também, porque quando é pra mostrar o final do personagem,
sim,
é uma narração ali que você só tem as imagens de fundo ali rolando e tudo mais. Sim. Acho até que... olha, felizmente isso foge de cinebiografia tradicional, porque eu tava com medo que terminasse e aparecesse cenas reais, um letreirozinho do lado, aí abriu uma padaria não sei aonde, sim, não sei lá, essas besteiras, né, cara?
Sim. Mas você vê como que ele evoluiu nessa questão de um contador de histórias visual. Ele começa o filme com o tema que vai percorrer por toda a discussão, inclusive, né, desembocando lá no final com essa cena do Oppenheimer tendo aquele vislumbre do mundo se destruindo, né? Com uma cena que não precisa de diálogo, não precisa de fala nenhuma, mas o ícone do filme, né, tá ali, que são as gotinhas da chuva caindo na água e aquilo reverberando, né? Como que uma gota cai e reverbera em outras reverberações e aquilo vai aumentando e vai tendo consequência. A ideia toda do filme é essa, né? São essas reverberações que vão sendo criadas com atitudes que podem ter ou não uma boa intenção por trás, mas que no fim acaba causando algo muito maior, que é a capacidade do ser humano de se autodestruir, né?
E a frase também, né, cara? Porque aí eu acho que tem duas jogadas. Assim, a primeira vez que eu assisti, eu me arrepiei nessa parte, né? Quando ele vai levar a equação do Teller pro Einstein.
Uhum.
Né, que aí o Einstein, não vou ver, isso é sua área, não sei o que lá. E na hora que ele se afasta, deixa o papel na mão, o Einstein vira e fala: Robert, isso é seu, não meu.
É.
Isso aqui é uma forma assim, muito sutil de falar, cara, a responsabilidade de vocês, eu não tô nem aí pro que vocês estão fazendo e eu não tenho. Não, isso, esse pecado não tá nas minhas costas.
É, se bem que tava. O Einstein, na verdade, sim, ele tira esse coisa das costas dele, mas na verdade tava. Porque é por causa da carta que ele manda pro presidente que eles falam que, pô, então a gente precisa construir a bomba antes dos nazistas.
Exato,
e depois que ele se arrepende.
E depois o filme não perde tempo mostrando, reconstituindo esse momento.
Eles falam, citam, isso.
Exatamente.
Mas é um fato mesmo.
É o famoso filho feio não tem pai também, né?
Mas o Einstein depois se arrepende. Fala, se eu pudesse, né, não ter escrito aquilo, eu teria optado por não ter escrito.
Ah, mas isso aí é tipo aquela fanfic crente de que o Darwin falou, se arrependeu no túmulo dele, no leito de morte, desculpe, senhor, por ter feito tantas mentiras lá na... Porra, não tem como. Cara, o que eu acho muito maneiro é que o Dani acabou passando por cima disso daí, é que no final a narração sobre os fatos da vida do nosso querido Open deixam de ser dele, né? É mais ou menos como assim, a partir do momento que ele é julgado e é escorraçado e é destruído, ele perdeu completamente o controle até sobre a narrativa da vida dele. Ele vira meio que um personagem passivo, né? Tanto que tem aquela cena lá no final que ele tá bem velhinho, parece um maracujazinho, sabe? Sabe, uma uva passa, carequinha, né? Menorzinho, assim, enfim, ele ganha a medalha dele, ele cumpre aquela profecia lá que o Albert Einstein faz pra ele. E tem, evidentemente, a cena de vingança da personagem que é a esposa dele, a Emily Blunt.
Kit, né? Que tá fantástica também.
Aliás, ela e a Florence Pugh estão maravilhosas. Acho que praticamente são os únicos papéis femininos, né, os únicos papéis de mulheres no filme. E as duas, irmão, impressionante. Elas, a partir do momento que elas entram em cena, elas roubam todos os holofotes.
Cara,
elas,
e a Emily Blunt é bizarro, né? Porque ele tá... O filme começa com ele ali conversando e tal, e ela tá ali no canto, até com uma sombra em cima dela, meio desfocada, né, porque tá em primeiro plano nele.
Uhum.
Cara, é a Emily Blunt, né, você fica assim, e ela não vai falar nada, fica tipo uns 20 minutos ela ali, sabe, em cena, que eu tava falando da direção do Nolan. É impressionante, porque ele não trata esses personagens como atores vivendo os personagens, que ele tem que dar o destaque pro ator.
Uhum.
O personagem é maior que o ator.
O personagem é maior que o ator. E ele dá o destaque a partir da hora que o personagem tem que entrar, né? Ali,
só um sujeito
realmente...
que é extremamente sábio, que tem muito controle sobre a própria narrativa cinematográfica dele, consegue fazer um negócio desse, cara. E aí a gente é obrigado a dar o braço a torcer. Não, e lógico. Fala, pô, Nolan, você é um desgraçado de um diretor absurdo, sabe? Porque é foda, cara.
Ele é um baita.
Você percebe na confecção do roteiro desse filme, não só pela questão das quebras narrativas, né, que eu acho que ajudam também a trazer essa sensação de que o filme não tem 3 horas, porque se ele fosse feito de uma forma linear, talvez cansasse.
Sim, né? Com certeza.
Então, a quebra das linhas temporais, ela, acho que ela ajuda também a deixar, primeiro, a criar um suspense sobre o que vai acontecer, né, os próximos passos e tal, mas também a mostrar as facetas desses personagens, né, como eles se modificam ao longo do tempo, né, características que eles tinham e que se alteram depois quando ficam mais velhos, né. A questão toda do Oppenheimer depois da bomba e dele ter sido defenestrado da vida pública praticamente, né, e a forma como ele não reage aquilo, eu acho que também traz um pouco da questão do personagem se enxergar como culpado realmente. Não, eu mereço isso aqui. Eu mereço ser escrotizado porque olha o que eu fiz, né?
É como até se ele estivesse esperando acontecer alguma coisa. Tipo, se eu não mereço, então algo vai acontecer e vai mudar. Mas se nada acontecer, porque eu realmente tenho que passar por isso, sabe?
Sim, e você percebe isso no... Cara, o trabalho do Cillian Murphy nesse filme, eu acho... Eu não lembro, cara. Eu gosto muito dele. Eu não lembro de nenhum filme que ele tivesse mal, mas nesse aqui, cara, ele tá sensacional.
É daqueles papéis, assim, que parece que o cara nasceu pra fazer, né?
Ele precisou remar, né, cara? Porque ele tá com o Nolan desde sempre, né, cara?
O Batman Begins com ele, né? E aí depois foi fazendo vários papéis, assim, pequenos, aparições e tal. Porque
cara,
o Nolan gostou
muito
dele, né?
Eu não sou o maior fã de Extermínio, apesar de adorar o Danny Boyle, enfim, mas se tem uma parada que é indiscutível maravilhosa no filme, é a atuação dele.
Sim.
E não lembro se teve algum grande papel dele antes desse, né?
Não, ele estourou com esse, né? Foi o papel que ele
fez. E é pouco antes do Batman Begins, né? Não?
Alguns anos antes, acho que é de 2002, 2003, o Extermínio?
Acho que é 2003. O Begins é 2005, né?
É.
Enfim, e cara, é impressionante, porque assim, eu não lembro, não consigo, tô até procurando pra ver aqui. Não, o Tenet é só dele, mas o Nolan geralmente ele faz filmes cujos roteiros são dele, com participação de mais gente, né?
Principalmente o irmão, é só dele, né? Ele começou a escrever os roteiros agora só a ele mesmo, mas o Interestelar, ele sempre tinha uma parceria com o irmão ou com o Goyer, isso, né?
A origem é só ele, cara.
A origem é só ele?
É só ele.
É, então é isso. Foi a origem. Interestelar ele escreveu junto com o Jonathan, e depois ele voltou a fazer os filmes com o roteiro só dele. Então assim, você percebe que foi um filme construído pra alguém... precisava ser muito especial. E eu não consigo deixar de olhar pro Cillian Murphy sendo um sujeito que foi moldado durante a carreira, depois de Batman Begins, do Batman Begins aqui, 2005, fazer 20 anos aí, daqui a pouco.
Sim.
São quase 20 anos trabalhando com o sujeito para poder entregar na mão dele isso daí. Ele não pôde dar o papel do Batman porque ele era muito magrinho, né?
É.
Não era...
O próprio Nolan, tipo, cara, não vai rolar, né? Mas eu tenho um papel pra você aqui, mas não é o Batman, né?
Não era já era bonito, mas assim, não era um homem gostoso como ele é hoje em dia, mas de qualquer forma, ele foi e preparou o sujeito pra chegar e fazer esse papel que é extremamente complexo. Em alguns momentos você olha e fala, porra, o cara é um banana. E você pode categorizar ele de todas as formas possíveis, porque, enfim, até um estereótipo do espectro autista, tá ligado?
Tem um pouco.
E aí eu não
mesmo.
falo nem no mau sentido, não. Assim,
não, dos forma aspectos, alguma.
Aspectos bons e ruins. E é um personagem que, ai, nossa, ele é passivo, ele é um bananão, como diria o Caio Ribeiro aí, o ídolo do Davi. Mas, cara, é complexo, como qualquer pessoa. Quase todo mundo passa por situações limites absurdas e, porra, você não vai tentar lutar com todas as forças o tempo todo, sabe? Tem brigas que você compra e tem brigas que você não compra, né? Nem o Spider, nem o Anderson Silva consegue pegar todos, né? Porque ultimamente o Anderson Silva tem apanhado bastante. Mas ninguém luta o tempo todo. E o Open, ele sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer.
Tem uma coisa que eu gosto que o Nolan faz nele, né? Depois da explosão da bomba em Hiroshima e Nagasaki. É reproduzir ali ataques de pânico nele, né? Utilizando, inclusive, um efeito muito parecido com o que ele fazia lá no Batman Begins pra mostrar o efeito do gás do medo, né? Do espantalho. Que é com...
É verdade.
O plano de fundo tremendo, né? Assim...
Uhum. É uma cena assim muito bacana, assim, muito carregada de subjetividade, cara, que eu acho belíssima, sabe? Ele andar ali no pessoal lá de Los Alamos e tal, e aí em determinado momento ele vê uma moça ali no meio da galera que tá vibrando, essa moça tá num êxtase de alegria ferrado, mas ele pisca, essa mina já tá chorando. Sim. Aí ele vê o casal se beijando e depois o casal tá chorando, né? Isso reflete muito, né? Por isso que eu
essa cena é genial, né, em direção, porque tem todo lado dele falar algo que ele não acredita mais, né? Uhum. Que é, ainda bem que fizemos, né? E aí ele fica olhando, e aí tem aquele silêncio, né? O pessoal tá ali vibrando, mas você não ouve, né? Uhum. E, quer dizer, cara, o que que eu tô falando aqui? O que que eu tô fazendo? Por que que eu tô falando isso, né? E aí tem isso da menina, aí ele sai, né, pro estacionamento ali, tá o cara vomitando ali fora.
É,
né? Então é uma cena assim que ela vai te incomodando, uma cena que tem uma construção muito boa. E o filme todo, ele é intercalado por um momento que antecede essa cena, né? Que são o bater de pés do pessoal ali,
isso,
esperando por ele, num barulho que remete à marcha.
É,
e que, sim, também remete a um barulho muito peculiar, né? Que é o barulho de uma locomotiva.
Sim.
É, o cara que vai atropelar, velho, ele, né? Que o
mas
impacto
que...
daquilo tudo, né?
Mas não é só isso. A locomotiva, por muitas vezes, é o símbolo do progresso.
Tá? Sim, cara, que da hora. Realmente.
Então, é aquela coisa do, tipo, esse barulho que se confunde com tudo isso, com o marchar de soldados, que com o marchar para o avançando para o futuro, pro progresso, para algo que... Mas que, a troco de quê? Né?
É, o progresso, falar que o progresso traz a destruição também, né?
É.
E a própria estrutura, né, a estrutura narrativa do filme, né, com essa não linearidade, tá perfeitamente em consonância com o mundo da física quântica, né, cara?
Ah, sim, total, total.
É como
se fosse engraçado isso, né, porque no primeiro momento você vê isso e fala, ah, mas o Nolan sempre fez filme assim, né?
Isso, aqui tem uma justificativa real pra isso, né?
É,
narrativa, serve a própria narrativa, realmente, né? É. Construção do personagem e do que ele tá fazendo.
É, tanto que a revelação toda do que é o personagem do Robert Downey Jr., né, do que ele estava por trás, é muito parecido com quando o personagem do Christian Bale está lendo a carta do Hugh Jackman no Grande Truque, que é o momento, uhum, do filme que te revela. Não, o vilão desse filme não é o Christian Bale, né, o vilão desse filme é o Hugh Jackman. E aqui é muito parecido, né? E você ter isso, assim, chega num ponto... Aí vira a chave completamente, você entende o que é o personagem do Robert Downey Jr., embora, aí vai a minha crítica de novo ao Nolan ficar às vezes repetindo demais, na primeira vez que o personagem do Downey Jr. fala, eu não sei quem foi que entregou os documentos, você acredita.
Uhum.
Na segunda, você... Esse cara tá se justificando muito, hein? Na terceira, você fala, pô, é lógico que foi ele, né? Aí logo na sequência vem a revelação de que de fato foi. Então é por isso que às vezes eu pego no pé do Nolan nessa questão da repetição, porque a repetição é uma justificativa. Quem se justifica demais...
Eu sei por que você tá bolado. Porque no Grande Truque ele zoa com a cara do Wolverine. E aqui ele tá
zoando com o Tony Stark, eu como Marvete não aceito.
É, e você...
Ah, entendi.
Você ficou bolado com o Scorsese porque ele falou que os seus filmes de boneco não é cinema.
Fiquei,
e não é
fiquei,
mesmo.
Fiquei, né? Fiquei mesmo. Porra.
Aceita essa porra. Aliás, cara, vou te falar, tinha muito tempo que eu não via o famoso gênero filme de peruca sendo tão bem representado como aqui em Oppenheimer. Eu acho que é até mais do que Barbie. É impressionante, as perucas estão muito bem. Aliás, falando sério, pô, cara, direção de arte, os figurinistas, até o...
Quando eu tô... agora que é um filme fazendo... sóbrio, né, cara? O Nolan tem disso, sim, assim, de tudo.
Agora que eu tô fazendo muita análise de filme de terror, eu tenho que verificar lá quem é que faz os efeitos práticos.
Maquiagem, né, essas coisas.
E aí eu passo muito por... Sempre tem lá o Harry Styles, né? Obviamente que no filme de terror eu não vou ficar falando muito de Harry Styles, não. Mas cara, é um aspecto do cinema que eu tenho prestado muita atenção. E a real é que, pô, esse filme aqui, cara, tá impressionante, cara.
Em filme de época, se você erra o cabelo, ferrou, né? Você sai, cara, do filme.
E assim, boa parte dos personagens, eles não tentam transformar os personagens em réplicas perfeitas, sabe? Tá longe de ser, sei lá, aquela série Gaslit, eles pegam o Champagne, eles transformam o Champagne no político lá. Gaslit é uma das 200 séries que tem por aí, por sinal muito boa, que é sobre os arredores ali do Watergate, né? E eles transformam o Champagne... Transformaram o Gary Oldman lá no Churchill, esqueci o nome do filme lá. Inclusive ele tá nesse filme, enfim, e também tem sua personificação, mas não é tão parecida. Fiquei até impressionado, porque eu quase esqueci que o Gary Oldman é parceiro do Nolan. Mas, cara, aqui tá muito legal, cara. Os personagens não estão idênticos às pessoas, mas você olha e fala assim, não é só o Casey Affleck. Não, cara, tá lá, ele tá fazendo o seu papel, um papel pequeno, mas você passa por cima disso. E as perucas estão muito boas, os penteados estão muito bem, e as passagens de tempo, inclusive, com os personagens estão muito boas, não é simplesmente, gente, vamos acreditar que o espantalho tá envelhecendo aqui. Não, você olha e você realmente percebe mudanças gradativas do tempo, sabe? Em diversas linhas, cara.
Vai ser até curiosa, né? A temporada de premiações, porque a gente vai ver com certeza Barbie e Oppenheimer disputando essas categorias técnicas, né?
Sim.
De maquiagem, cabelo, figurino e. Porra,
cara,
todos...
vai ser uma disputa que não vai ser fácil, não. Porque um vai pro lado completamente natural da coisa, de uma, sim, reprodução mesmo, né? De mais humanizada possível, e o outro vai pro outro extremo, né? Que é o lúdico, que é.
Sim,
né,
sim.
Mas aí o Barbie perde, cara, porque os dois protagonistas são os ápices da beleza, né? Então eles não precisam de maquiagem. Agora, o Oppenheimer, não que o Cillian Murphy, eu acho ele um cara bonito pra caraca. Agora, em comum entre os dois, tem que o Ryan Gosling, ele acabou virando o queridinho dos incels nos filmes de ação dele, e o Cillian Murphy, sem querer, acabou virando o símbolo do frio calculista do somos homens, precisamos não demonstrar sentimentos.
Virou símbolo disso.
Por causa do Peaky Blinder, que não tem nada a ver com isso, coitado do senhor. Peaky Blinder que idealizou a série e que acabou virando símbolo dessa gente ridícula aí, conservador idiota.
Uma das melhores coisas que o Nolan fez na carreira dele foi ter... Assim, eu não sei até que ponto é o cara que realmente defecou na carreira dele e sumiu, né? Tô falando do Ollie Pfister, fazer um trabalho fantástico, até dirigir aquela tranqueira do Transcendence.
Que, né, é produzido pelo Nolan.
Ação entre amigos, né, cara?
Não, cara, eu te ajudo aqui, vai lá fazer teu filme.
Nossa, que canqueira de filme, cara. E aí, mas aí ele troca por um cara que, meu, cacete, é o cara que fez, eu vou compartilhar uma experiência pessoal aqui, falando do quanto o trabalho do Roit van Reutemann é importante pra mim, cara. Em 2012, eu tinha acabado de levar uma bota de um trampo que eu tava precisando muito, né? Eu estava com dor de cabeça, sem dormir, né, na rua, e aí eu fui assistir O Espião que Sabia Demais, do Thomas Alfredson. E aí eu falei, cara, eu tô tão injuriado com a vida, não sei o que lá, eu vou entrar pra ver esse filme, foda-se que eu tô com dor de cabeça. Cara, eu fui às lágrimas pela perfeição técnica geral do filme, esqueci da minha dor de cabeça e o cacete, né? E assim, nunca esqueci daquela fotografia, depois eu fui saber que era o mesmo cara de outro filme que eu adorava, que eu adoro, que é o Deixa Ela Entrar, o original, claro, né? Sim. E a partir de então, o cara só subiu, cara, o cara só entrega um trabalho mais foda que o outro. Pra chegar aqui, os caras fazerem um negócio, sabe, que vai, olha, numa contramão ferrada do Deixa Ela Entrar, né? Porque Deixa Ela Entrar é um filme de terror colorido, sabe, tudo iluminado e tudo mais. Aqui você tem que trabalhar mais ou menos naquela ideia do Vittorio Storaro, né, de pintar com a luz e não sei o que lá, porque você tem muitas nuances, muita sombra e não sei o que lá, ao mesmo tempo que em determinados momentos essa luz tem que estourar, ela tem que vir fulgurante e tal. Cara, é um trabalho de gênio. Né? E quando você pega todos os trabalhos do Reutemann e Reutemann assim, em sequência, você percebe quanto ele vem se desafiando, né? O quanto ele vem sendo chamado para projetos assim, muito diferentes, e ele consegue imprimir sua assinatura visual em cada um deles.
Sim, e aqui o Nolan desafiou ele, né? A questão da fotografia em preto e branco, de usar as câmeras em IMAX, não é para qualquer um, sabe? E a gente tem que falar, inclusive, dessa escolha do Nolan, né? Ser tão entusiasta do IMAX, tão entusiasta do filme, que eu acho importantíssimo. E toda a procura que o filme tem tido para ser assistido em cinemas que conseguem reproduzir ele em 70mm, que são 30 cinemas no mundo, no Brasil não tem nenhum, inclusive, eu acho muito importante, porque por mais que, o avanço técnico possibilitou a ideia da filmagem com câmeras digitais, isso ajuda e não sei o que e tal, mas a gente não pode matar o filme, né? O filme, ele tem uma característica própria, ele traz uma textura própria, que é muito daquilo que a gente reconhece quando a gente está assistindo a um filme. É a textura cinematográfica que o filme traz. E ele gravar isso em IMAX, usando 70mm, fazendo com cinemas que são capazes de reproduzir filmes em 70mm funcionarem, porque esses cinemas estão, entre aspas, parados. E isso é tão problema que o Oppenheimer está tendo problemas de exibição, porque as pessoas parecem, os projecionistas desaprenderam a utilizar o equipamento com o filme, né? Então tá tendo que vir técnico de Los Angeles para outros lugares, o cara passar um tempo lá para explicar como é que funciona e projetar certinho, não dá problema de sincronia de som, não dá problema do filme apagar e tudo mais. E eu acho extremamente importante um cara que é um cineasta do porte do Nolan, que é tão difundido, né? Um cara que está totalmente inserido no cinema espetáculo, não deixar o filme morrer. E indo além disso, né? Fazer a Kodak desenvolver um filme em preto e branco para usar no IMAX, que não existia. Né? Então, ao mesmo tempo que ele tem essas características boas como um filme e tal, eu acho importante isso que ele faz, de avançar a tecnologia e não deixar o digital passar por cima do filme. Porque ao mesmo tempo que existe a preocupação com o filme, existe a preocupação com a preservação do filme. E passa por isso. A preocupação com a preservação dos filmes passa por isso. Então a opção dele de rodar em IMAX não é só uma perfumaria, é realmente uma opção técnica, uma opção estética, que traz para o filme uma qualidade gigantesca em termos de resolução. Então você tem aqueles closes, super closes quase, que ele dá no rosto do Cillian Murphy, numa resolução absurda, que se você puder assistir numa tela grande do IMAX, você vai ver ali os poros, você vê até o reflexo no óculos do Oppenheimer do cara que está entrevistando ele. É absurdo o negócio. E é uma questão estética, né? A escolha de filme, a escolha de lente, isso passa pelo diretor de fotografia e nada é por acaso. Então ele usa isso como um recurso narrativo muito interessante, mesmo sendo um filme que se situa todo, né, a maior parte do tempo em locais fechados, né? Mas isso, inclusive, nem deveria ser impedimento para o IMAX, afinal de contas, um dos filmes mais populares do IMAX, na época que o IMAX era só utilizado para documentário, é um documentário filmado dentro da Estação Espacial Internacional, que é mais apertado que qualquer sala do Oppenheimer, né? Em que os personagens estão discutindo ali. Então o IMAX não é só sobre paisagem, né? Porque parece até aquele papo de fotografia é paisagem. Aquela paisagem bonita, então a fotografia do filme é boa. Não é isso. A fotografia vai muito além disso. E é isso que o Reutemann Reutemann faz nesse filme aqui. É impressionante. Um trabalho de gente grande mesmo. Um cinemão do mais alto nível. Eu acho que leva o Oscar, hein? Mas a gente ainda não viu o do Scorsese, né?
Os assassinos lá da... O Killers of the Flower Moon.
Cara, eu fiquei assim, porque passou o trailer antes do Oppenheimer, e aí eu fiquei pensando, cara, vai ser disputado, mas que bom, né? Que a gente vai ter dois filmes desse porte esse ano. Um filme do Nolan desse jeito, filmaço, e daqui 2-3 meses a gente assiste o novo do Scorsese, que também... Cara, eu fico impressionado como que o Scorsese... Como que o cinema dele parece tão atual, sabe? Você vê o trailer daquele filme e você fala, cara, foi um rapaz, é um diretor novo que fez isso aí? Porque o filme tem...
Tem uma energia,
Tem uma energia muito grande, sabe? E isso só é possível devido a um grande diretor, mas um grande diretor que gosta do que tá fazendo, né? E eu acho que o Scorsese consegue passar muito bem isso nos filmes dele, assim. É, são filmes que têm uma energia incrível. Energia, assim, de parecerem extremamente contemporâneos ao momento em que são feitos. A filmografia do Scorsese, ela não envelhece por causa disso, né? Sempre que você vê, você pega um... qualquer filme, cara... Taxi Driver, você assiste aquele filme hoje e por mais que ele tenha ali as características dos anos 70 e do momento que Nova York estava situada, ele ainda é atual.
Cada vez mais atual.
Cada vez mais atual. E assim, a estética dele é atual, porque a gente voltou para ela em alguns filmes que querem parecer sérios. Eles voltam para esses filmes dos anos 70. O Nolan mesmo, quando foi fazer o Batman Begins, ele foi atrás de referência do Operação França, sabe? Então, esse tipo de cinema, ele não morre nunca. É muito bom a gente ter um diretor como o Nolan, que vai buscar esse tipo de referência para fazer um filme que é extremamente contemporâneo, em narrativa, em estética, mas que não deixa de parecer também um cinema extremamente clássico. Né? Você vê o filme e fala, pô, isso aqui é cinemão mesmo, como Hollywood fazia lá atrás, sabe? Que muita gente às vezes fala, pô, não se fazem mais filme como antigamente. Faz sim, você que só vê filme de boneco.
Você que só assiste Netflix.
É, também tem isso, também tem isso.
Mas, vamos falar da trilha agora?
Vamos falar da trilha.
Eu tenho alguns problemas com ela, cara, achei... Não que eu acho algum problema do cara emular Hans Zimmer em determinados momentos, mas eu acho que a utilização da trilha sonora, não o desenho de som, é fabuloso. Agora, a trilha, eu acho que em alguns momentos ela entra rasgada, um pouco rasgada para provocar a sensação que já está insinuada na situação. E isso me incomoda um pouco.
Mas
isso, tá?
Não é uma característica dos filmes do Nolan? É um pouco, né? Depois do Hans Zimmer, ele se tornou... A trilha é sempre invasiva nos filmes dele.
É, sempre alta, aqui, né? Ela é sempre alta, sempre... Eu acho que ela ajuda a passar urgência também em vários momentos.
Sim, ela tá lá muito pra isso. No Oppenheimer, ela funciona dessa forma.
Não, então, mas o Dunkirk, que ele tem um lance genial, que é aquela frequência que encontra uma analogia no poste de barbeiro, né? Você olha o poste de barbeiro girando... Parece que, se olha pra listra ali em espiral, você tem a impressão, a ilusão de ótica, que o negócio tá subindo. E não tá, ele tá parado no mesmo ponto. A trilha do Hans Zimmer, e isso tem vídeos dele explicando, ela trabalha com uma frequência que ela é contínua, mas ela te dá a impressão de que ela está sempre subindo. E se você ouve uma trilha subindo, você tem a impressão de que alguma coisa vai acontecer e vai te assustar em algum momento. E isso acaba não acontecendo. O que eu considero uma evolução daquilo que era feito com o Coringa no Cavaleiro das Trevas, que tinha sempre uma notinha dissonante ali, parecia que alguma coisa caótica ia romper do nada. Não sei se no caso se seria a ausência do Hans Zimmer aqui, né, que teria feito... Bom, apesar que o uso da trilha, quem decide é o diretor, né, no caso. É. Então eu tenho essa pequena ressalva. Talvez seja isso que tire a nota máxima do Oppenheimer, na minha humilde opinião.
O último trabalho do Hans Zimmer com o Nolan foi no Dunkirk, né? Tenet já é esse mesmo... Qual é o nome dele? É...
Ludwig Göransson.
Isso. É o sujeito do Pantera Negra e do Mandalorian,
sim,
né?
Sim, ele é muito bom.
Legal, cara.
Ele
é muito bom. Eu gosto desses outros trabalhos dele. O Tenet, você ser bem sincero, eu peguei tanta birra com o filme que eu nem consigo lembrar muito.
Eu gosto da trilha do Tenet. Inclusive, eu ouço ela isoladamente, assim, eu acho uma trilha legal. E a trilha do Oppenheimer é muito boa de se ouvir isoladamente também. O trabalho do Ludwig Göransson é bom, mas eu concordo com o Daniel, mas eu também vejo dessa forma. Eu acho que a questão da trilha ser invasiva é uma opção do Nolan.
É, o Nolan gosta dessas paradas, né, cara? Impressionante.
Ele é muito criticado por isso, inclusive. Eu lembro que no Interestelar tem aquela a trilha que eu acho linda, do Hans Zimmer.
Pra caramba. Ó, ele também tá no filmes que você ama, ó. Venom, Desejo de Matar do Eli Roth, que eu sei que você também é muito fã do Eli Roth. Então, só bons trabalhos. Mas ele tá em Atlanta também.
Ele é um bom compositor.
Não, ele é ótimo.
É, independente da qualidade do filme.
O Nolan gosta disso, né, Daniel? Ele gosta de ficar... Ele não se contenta em explicar, ele também tem que antecipar algumas coisas.
Mas já deixamos claro aqui que não tem nada a ver com o que é feito, sei lá, no filme do Zack Snyder, né? Tipo, o Junkie XL entrando na lá.
Não, é que esse tema é do Hans Zimmer, né?
Ah, é verdade.
É, é
o dia que quiser,
ah, mas aí é, o Nolan tem culpa disso aí também, né, querido? Porque ele é produtor do produtor executivo, agora não lembro, do Man of Steel, até...
Ah, ele que apresentou Hans Zimmer pro Zack Snyder.
Tem argumento aí, filmes dele aí...
Produtor executivo, cara, se você encontra o maluco no mictório e dá uma ideia, o cara já te acredita, cara. Então,
é, cara, agora o Nolan escreveu o argumento de alguns desses filmes, né? Então, complicado também, né?
Ele escreveu no papel de pão, assim, deu pro cara, assim, fala, ah, se vira
ah,
aí.
Ah, mas não passa pano, não, cara. Tá feio.
Ele foi contra quebrar o pescoço do cara. Isso aí
pra não, tudo bem, mas aí...
Eu acho que ele viu, a hora que ele viu lá o negócio de quebrar o pescoço, falou, ó... Ah, agora é tarde, né? Meu nome já vai estar lá mesmo. Mas...
Paga meu nome aí do trabalho, por favor.
É, coloca aí, Alan Smith.
É. Mas, cara, é isso. Oppenheimer, filmaço. E que legal, né? A gente tá nesse fenômeno Barbenheimer, que a gente pode vir aqui discutir dois grandes filmes, cara. Sabe? E filmes que realmente surpreenderam, né? É, ninguém esperava nada do filme da Barbie. De repente, é um filme extremamente inteligente. Muita gente esperava muita coisa do Oppenheimer, mas por conta da filmografia do Nolan mesmo, mas eu acho que ele pegou muita gente surpresa pela forma madura como ele contou essa história, e pela forma particular, né, que não é só a biografia estilo BBC obrigatória, anual, né, que a gente vê aí desde sempre, não é isso, né, é um filme realmente que tem sua identidade, que trata esse personagem como ele precisa ser tratado, de forma complexa, e tão complexa que não é só vilão, herói, lado bom, lado ruim, não é só isso. É um filme que faz você sair do cinema pensando nisso tudo e tentando pesar os atos do cara, sabe? Não é, ele não tá te entregando de mão beijada um julgamento de quem foi esse cara. Isso que eu acho o mais essencial mesmo, de como você lidar com uma figura histórica desse nível. E que, até voltando nessa questão dele mostrar os efeitos da bomba no Japão, né, mostrar as vítimas e tudo mais, se existe esse pedido, é um pedido feito por quem já sabe o que aconteceu, como todo mundo já sabe. E que eu acho que diminui ainda mais o peso desses pedidos de que ele deveria fazer isso, né? Porque você já tá pedindo isso baseado numa coisa que você já conhece. Não que aqui ele esteja mostrando o outro lado da questão, mas está mostrando um ponto de vista particular de um personagem e não focado em algo que todo mundo já tem aí muito bem pautado como algo terrível, como algo horroroso. É muito fácil exigir uma posição centrada naquilo que você já tem como verdade. É um sintoma aí típico do discurso de internet, né? Tudo tem que ser binário, tudo tem que ser resumido entre certo e errado, bom ou ruim, quando na verdade as coisas são muito mais profundas e complexas que isso. E eu não consigo concordar que o Nolan deveria sacrificar a própria narrativa do filme dele, que é focada na subjetividade, no ponto de vista de uma figura que não presenciou a bomba em Nagasaki e Hiroshima, só para satisfazer o desejo de meia dúzia de gente tão certa sobre o próprio ponto de vista que não se importaria do filme cair no óbvio e convencional só para deixar claro um argumento. Chega a ser irônico até que a gente esteja falando sobre isso, num filme em que o conflito mostrado é gerado justamente por causa de um personagem achar que tudo tem que ser sobre ele mesmo, né? No caso, o Lewis Strauss, né? O personagem do Robert Downey Jr. De novo, o filme não reduz em nada a atrocidade que foi jogar as bombas no Japão, mas vai muito além de só apontar o dedo porque estava errado e até discutir e mostrar para o espectador a forma mesquinha de como essa decisão foi tomada, trazendo mais camadas para esse julgamento todo.
Ele permite que o público possa julgar e chegar às próprias conclusões, né, cara?
Exatamente.
Isso no cinema é bem raro ultimamente.
E principalmente feito no cinema, como eu falei, de teor extremamente popular. Eu espero, né, de novo, vendo um acerto dele desse tamanho, espero que os próximos filmes sigam nessa crescente aí. Então, eu queria muito ver o Nolan fazendo algo menor agora, sabe? Com uma escala menor, talvez. Um filme mais
intimista. Batman 4.
Ai, não sou desses. Não sou desses, não. Eu gosto da trilogia e não acho que ele deveria voltar de forma alguma a fazer um filme de super-herói, muito menos dar continuidade ao Batman dele, já que ele teve a rara oportunidade de pegar um personagem do tamanho do Batman e conseguir dar um fim para a história do personagem. Né? Mas o pessoal acha que é tudo tem que se resumir a referência e continuidade. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que ele foi muito feliz com o que ele fez com o Batman ali. Mas de qualquer forma, eu gostaria agora de ver o Nolan fazendo um filme menor. Um filme mais intimista. Um filme com uma história, com uma escala menor. Eu acho que faria bem pra ele, inclusive, né?
Seria um retorno ao Following e o Amnésia, né?
É, e ao próprio Insônia, né? Que apesar de ser um remake, também tem essa característica assim mais intimista, né, e tudo, e que eu acho que ele manda bem demais, cara. Eu acho que ele faz isso muito bem, e talvez fosse agora o momento dele pegar algo nesse sentido, pra dar uma respirada. Eu acho que ele precisa dar uma respirada, pra não ficar também só, né, aumentando escala, porque senão chega uma hora que não tem mais o que fazer, né, mas eu acho que ele ainda tem fôlego pra muita coisa. Antes da gente encerrar, Daniel, faça o seu jabá. Onde é que o pessoal te encontra?
Pô, conforme já foi cantada a bola no começo, eu sou do canal e podcast Formiga Elétrica. Vocês podem nos encontrar. Bom, o site formigaelétrica.com.br está no ar, porém ele só é atualizado quando sai conteúdo no YouTube e no Spotify. Então, se você quiser acompanhar o site, beleza, tal. Tem muito conteúdo antigo lá de quando a gente fazia textão ainda, mas como textão é muito impopular na internet, a gente voltou os esforços para os conteúdos que realmente tem mais visibilidade. Então, beleza. Então você pode nos encontrar em formigaelétrica.com.br. Você pode ir no nosso canal, chama-se Formiga Elétrica mesmo. Você pode nos procurar no Spotify. Se você jogar Formiga Elétrica, você vai encontrar, mas pode jogar direto também FormigaCast. Nossas redes sociais, Facebook, Twitter, que é, não sei se é Twitter, se é X, se já voltou, não sei. Mas enfim, a rede do Elon Musk lá do passarinho, tá? É Formiga Elétrica também, é arroba Formiga Elétrica. E no Instagram é arroba formiga.elétrica. É isso. Muito obrigado pelo espaço aí, pelo jabá, que é sempre bom, sempre útil para chegar a mais pessoas, né?
Não, e o conteúdo do Formiga Elétrica é ótimo. Inclusive, né, se o pessoal tá ouvindo esse podcast, deve ser porque gosta aqui do Cine Alerta, então a gente já participou lá de algumas vezes, né, Daniel? Tem então uns programas bem legais lá, a gente faz um crossover. E obrigado pela tua participação. A gente tinha que ter um cara que gosta muito do Nolan aqui para não deixar a gente descambar para as ofensas. Não, enfim, esse daí não tem como, cara. Esse daí não tem como.
A gente é a Nolan Zet aqui, se quiser, inclusive Nolan.
Meu Nolan está de volta, agora eu posso voltar.
Agora acabou o problema.
Agora o Alexandre pode falar, né? Pode se revelar e falar que ele acha que o Nolan é o novo Stanley Kubrick, né?
Fala isso. Como é que é o memezinho lá, o Stanley Kubrick ligando para ele do céu? Nolan.
É, que a fotinha famosa lá do Kubrick com o telefone, aí eu mandei pro Alexandre no WhatsApp, eu coloquei uns balões nessa foto, falando assim: alô, é o Chris Nolan, tudo bem? Só ligando do além para avisar que você é o único que pode salvar o cinema em meu lugar. É só agradecer o que você falou assim, valeu por comparecer, mas eu queria falar, valeu por convidar também, porque pra falar de filme bom, a gente tá sempre aí. Pra falar de filme ruim também, pode me chamar aqui.
Falar de filme ruim é divertido.
Se vocês forem falar de filme de terror, principalmente, pode me chamar. Eu vou lá, passo pano mesmo, tá ligado? É, quero conversar lá com os brother lá. Agora que o New York Knicks tá bem, o Rafael vai ser meu amigo de novo. Quer dizer, bem não tá, mas enfim, tá indo pra playoff, né? Se Deus quiser, vamos ganhar de novo.
Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o fenômeno Barbenheimer. Barbie e Oppenheimer comentados aqui nesse podcast, que ficou grande, hein? Esse alerta de spoiler, excepcionalmente, ficou bem grande, porque não tinha como não comentar esses dois filmes dessa forma. Então agora é a vez de você que nos ouviu aí comentar o que achou desses dois filmes. Você já viu os dois? Espero que sim, né? Porque era um alerta de spoiler. Tomara que você tenha assistido os dois. Deixa aí na área de comentários se você está ouvindo no site, ou fala com a gente nas redes sociais, facebook.com/cinealerta ou @cinealerta no Twitter. Não deixe de seguir a gente também lá no Instagram, @cinealerta, e, claro, se inscreva no nosso canal do YouTube, mesmo que não tenha conteúdo atualmente, mas vai ter, youtube.com/tvcinealerta. De novo, agradecendo a presença do Daniel, agradecendo também a presença da Karina, comentando Barbie. Muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado pela audiência de vocês também. Valeu, até a próxima.